Pessoal, é o seguinte, esse foi o Achismos do Maurício Meirelles, comigo, Thiago Leifert. Eu respondi várias perguntas, como sempre, com a maior sinceridade possível. Às vezes até eu sei que eu sou inconsequente, eu deveria me comportar melhor na hora de responder as perguntas, deveria tomar mais cuidado com as coisas que eu falo, porque eu sei que pode gerar ruído, principalmente nas manchetes equivocadas que vão fazer a respeito dessa entrevista. Então eu acho muito importante que, primeiro, antes de ler a matéria, antes de ver o corte, antes de assistir ou ver a foto do perfil de fofoca com as aspas, que provavelmente eu não falei, vem aqui e assista o programa você. Você assiste o programa e aí você decide se eu falei ou não alguma coisa que ofendeu alguém. Mas não vá pela opinião dos outros. Venha você aqui no programa, você assiste o programa e aí você decide. E se você olhou, assistiu e achou que eu falei alguma coisa errada, desde já peço desculpas para você.
Senhoras e senhores, esse sim é o achismo mais esperado de todos os tempos. Eu falo isso como um bordão. Muitas pessoas, Marcão, já falaram, isso não é uma brincadeira do Maurício Meirelles.
E não é.
Mas esse não é.
E esse não é.
Esse realmente é uma... Porque eu estou diante de uma referência.
Um refs.
Estou diante de um ídolo. É difícil ter ídolos da mesma idade, digamos assim. Mas ele, de fato, é meu ídolo. É um cara que eu admiro demais. E ele sabe disso. Além de ídolo, além de parceiro, amigo e sócio. Vem aí a sorveteria.
Não vem não.
Os caras começam a criar um bagulho. Thiago Leifert, senhoras e senhores. Mas... muito bacana. A gente faz sempre aquele negócio. Nossa, bem-vindo.
Obrigado, Mal, pelo convite.
Sendo que a gente já se encontrou faz 5 minutos
já,
atrás.
Já, fofocando.
Então tira toda essa parte aqui. Antes eu queria agradecer a Insider, né? O Thiago veio até aqui pra ganhar kits da Insider. Coisa que ele ganha pouco, porque ele não vai em tanto podcast assim.
É verdade.
Isso é uma coisa que as pessoas reclamam. Insider, se você não conhece, é... roupa com tecnologia, eu faço questão de frisar isso, afinal estamos no mês do consumidor e hoje eu estou dando um cupom de desconto Maurício15, que é aquela camiseta que você tira da gaveta, põe no corpo, ela desamassa. Você não sabia do cupom de desconto Maurício15,
fiquei, né? Até surpreso com os 3% a mais de desconto aí.
Pois é, mas se você está assistindo esse vídeo em maio, já é Maurício12, volta.
É o mês do consumidor.
Você está Maurício15 e vou receber no meu Instagram, tentei, vocês estão me mentindo.
Vai no Conar.
Em 2030.
É isso aí, reclama.
Exatamente, então Maurício15... camiseta, dispensa apresentações. Eu sempre vou falar da cueca que abraça a bola, que é a melhor cueca do mercado. Ela faz um... Você gostou do meu mechan? Como
não,
eu faço?
Nossa, deu muita vontade de usar agora. Abraçou a bola,
cara.
Não,
mas ô Thiago, é uma parada. Posso?
Eu vou colocar agora.
Eu faço questão. Vamos ver a bola de Thiago lá.
Vou colocar, vocês vão ver, cara. Um abraço.
Pode obrigado. Deixar aí do lado.
Inamassável.
Você acha que eu tô pronto pra Globo, pra fazer mechan? Como é que você acha, assim, do
tá,
jeito que
tá
eu...
Tá pronto, acho que pode ser. Bem, bem tranquilo. Ninguém vai mandar gravar de novo. Lá.
Não, né?
Não.
Mas... isso é uma vantagem da internet, você acha, assim, essa possibilidade? Ou você acha isso uma desvantagem?
Não, a vantagem da internet é o tempo livre, né? Acho que também você pode fazer com o tempo que você quiser, no ritmo que você quiser, tudo.
Sim.
E é seu. Na Globo, não. Na Globo tinha uma regra, tinha que fazer daquele jeito, com o texto cara. Era a única vez que eu pedia pra usar teleprompter, eu não usava pra nada, né? Era pra fazer um ou outro merchan lá, porque eu não podia errar o cupom de desconto.
Sim.
Use o cupom Thiago30. Não, era 13,
ao
era
vivo.
10, era 8.
Aí já errou? Tu já errou merchan?
Não, nunca, mas eu fiquei com medo de errar. Fiquei com medo de esquecer qual era o desconto certo, que eu falo, olha, o site inteiro com 10% de desconto, e era 5, por exemplo.
Isso daí você tem que ter TP.
Então é melhor. E porque se eu faço isso lá no ar ao vivo, vai ter que ser 10%.
Ah, isso é verdade.
Vai ter que ser 10.
Tem uma lei, eu vou falar isso, é claro, é uma lei do consumidor, né?
Parece. Se eu falei, já foi.
Inclusive, se você pega uma revista e tá errado, em vez de estar...
O cara tem que honrar.
R$110, tá? R$10.
O cara vai ter que honrar.
E todo mundo vai comprar por R$10.
BMW X3 por R$12. Ficou faltando um monte de zero. Erraram, tem que vender.
Ou seja, o revisor, ele é o grande responsável por destruir uma...
Pode ser ele. Bom, outro dia teve, né, nos Estados Unidos, uma dessas empresas de aplicativo soltou lá o report financeiro, as ações dispararam porque o lucro tava um absurdo, não sei o quê. Eu falei, que estranho, todo mundo tava comprando, o negócio subiu 80% num dia. No dia seguinte o CEO falou, sorry, ops, erramos, colocamos um zero a mais.
Pois é.
E colocamos um zero a mais, foi mal,
pessoal. Ou seja, mas assim, se eu sou da Samsung, eu pego um cara da, sei lá, da Apple, vou botar um cara revisor errado aqui na Apple pra ele errar
um
as vírgulas.
Um
infiltrado. Pra ele errar, e aí eu ganho.
Era
todas
a única vez que eu pedia pra usar teleprompter e eu tinha medo de errar um desconto, errar uma promoção.
Então, mas assim, eu ia começar com uma pergunta, mas a gente já tá indo nesse caminho, mas eu vou voltar pra pergunta, que é o seguinte. Pô, tu é um cara Você é um cara plural, você é um cara que faz muita coisa ao mesmo tempo. Você é um cara que... Eu me lembro que eu ligava na Globo e eu não conseguia não te ver.
Eu tava assim, fazendo alguma coisa mesmo.
Sim, você tava fazendo muita coisa. Fazendo tava, coisa. O que mostra que você é muito competente. Você tava fazendo lá o The Voice. Você sabe mais que você tá fazendo o The Voice? Você sabe melhor que eu. 01, The Voice, o Big Brother...
É, eu cheguei a fazer ao mesmo tempo 01, The Voice e Central da Copa. Calhou de ser três no mesmo dia, assim mesmo. De fazer um de manhã, um de tarde, um de noite.
Sim, que não ter vida...
E, meu Deus, era horrível. É, não é bom pra ninguém. Eu conseguia fazer... Mais o estresse, mais o cansaço mental, né? E tem plateia, né, meu? Você tinha que estar animado. Vamos lá, não sei quem, ah, Jaiô! Aquela coisa. E já tinha gravado de manhã, já, e à noite já tinha mais Central da Copa, com plateia, com futebol, com jogo pra assistir. Esses dias eram mais difíceis. E o risco que você corre? Porque quando você... Tava gravando o The Voice, mas a Central era ao vivo, por exemplo. Cara, ao vivo é muito difícil, cara. Ao vivo você corre muito risco de você errar alguma coisa e...
Eu já tenho um sofrimento no ao vivo de fazer teatro, porque eu faço teatro bem, eu faço stand-up, mas eu faço web bullying. E ali tem uma... Ninguém sabe disso, mas é uma carga...
É difícil aquilo que você faz.
É muita carga, porque um erro que eu faço, eu posso foder realmente a vida de alguém, eu posso ter que tomar cuidado e tal. A menina pode mandar um nudes, o teatro veio, eu tenho que tomar muito cuidado.
Exatamente, você chega muito no limite
ali. No limite pra dar merda. Você tá fazendo quase que um web bullying pra 200 milhões de pessoas.
Eu fazia.
Que é você... teve um caso de racismo agora no Big Brother. Vai lá, Thiago, fala um negocinho sobre racismo
muito
aí.
Muito difícil, cara. É ao vivo e tomar a decisão muito rápido, né? Então, no caso que a gente teve do problema entre o Rodolfo e o João, por exemplo, né? Que era um problema sobre cabelos negros.
Sim.
Na segunda-feira, quando o assunto estoura, no meio do jogo da discórdia, eu não posso fazer nada. O paredão tá rolando, a votação tá aberta, o Rodolfo tava emparedado. Eu não posso fazer nada ali. A pressão das pessoas é para que eu faça. Mas é muito fácil você estar assim na tua casa, ó. Ah, meu, manda os caras calar a boca. Aí, eu não posso fazer isso. Eu interfiro, eu sou juiz do jogo ali.
Mas como é que você faz? Isso que eu queria entender. Como é que você faz para ter essa, digamos, diretriz? Assim, você fala assim, porra, tá dando uma merda, o Twitter tá enchendo o saco, o Boninho tá pedindo, o outro tá pedindo, eu tenho uma liderança aqui, não tenho... Cara, como é que funciona esse bastidor?
O meu chefe, o Dourado, né, o diretor do Big Brother, ele tem o Boninho, que é nosso diretor, tem vários programas embaixo do Boninho, o Big Brother tá com o Dourado. Ele falava sempre pra mim assim, Ti, tô com você. Se você...
Fala... O que é a pior coisa, às
não,
vezes.
Não, mas é que se ele fala assim, se você mandar o cara pro confessionário e expulsar ele do programa agora, eu tô com você, pô. Você tá... a gente tá aqui conversando o tempo inteiro. Mas ele falava assim, eu sei, eu confio no o que você precisar fazer, eu sei que você precisa fazer. O que você resolver fazer, eu tô com você, tamo junto. Porque é muito pior ter aquele chefe que desaparece do ponto na hora que o negócio começa a pegar fogo. Entendi. Isso tem um monte lá também. Ninguém quer ser pai da criança na hora que dá problema. Eles não, estão sempre ali comigo.
Mas teve alguma decisão que tu achou que você tomou precipitado? Tu falou, puta, falei uma cagada aqui, agora o Brasil inteiro vai me destruir porque eu falei
não,
uma merda.
Assim, de negócio de destruir, até quando você fazia a coisa certa, né? O Big Brother tinha duas opções. Tinha vezes que você fazia o programa e falava, cara, o programa foi animal, foi perfeito hoje, pô, que coisa, a gente arrebentou, todo mundo tá de parabéns, e você entrava no Instagram, tava todo mundo te detonando. E às vezes você saía do ar e falava, cara, não é possível, hoje foi muito ruim, deu errado, e você saía do ar, tava todo mundo te detonando também.
E como é que você lidou com isso?
Não tinha opção nenhuma.
Porque assim, eu sou um cara que tomo muito hate, mas por eu ser comediante. Você, pra mim, é a vertical do hate.
Foi muito hate.
Porque você é o maior apresentador do maior programa do Brasil.
Na pandemia.
No maior momento de pessoas vendo televisão.
Foi.
Então, pra mim, eu acho que você foi a pessoa que já foi mais odiada do mundo em algum minuto.
Uhum.
Já parou pra pensar nisso?
É um árbitro, né? Juiz de futebol.
De alguma maneira, não, porque de alguma maneira o outro tá feliz por você tá errando.
É, mas ali são 20 torcidas, né? Você quando tá com a casa sacou? Cheia, são 19 torcidas.
Eu acho que é pior do que o árbitro, porque se o árbitro erra pro Flamengo, o Vascaíno tá feliz.
É, mas todo mundo ali ficava insatisfeito. E eu acho que depois que o tempo passou, agora já tô aposentado, eu acho que quando as pessoas olham pra trás, elas hoje entendem por que que eu fiz coisas que eu fiz e por que que eu falei coisas que eu falei e o momento, assim. De mandar uma pessoa parar e deixar a outra falar mais, de dar uma cutucada em alguém no confessionário e não dar na outra pessoa. Acho que as pessoas entenderam o que eu tava tentando fazer. Acho que hoje elas reconhecem, falam, ah, cara, ele tava fazendo o jogo andar, viu, sabe? Acho que hoje elas entendem.
Mas isso mexia com você?
Não, em 2017, quando eu entrei lá, no primeiro ano, eu não tive apoio de ninguém, assim, da imprensa, nem de... Ninguém.
Jura? A imprensa
nada,
não te apoia?
Ninguém,
te...
não apoia nunca.
Estranho.
Você sabe que não. E nem das pessoas, então... Todas as vezes que eu fui nomeado pra alguma coisa, reclamaram. Então, eu ia pro Globo Esporte, reclamaram. Eu fui pro The Voice, pô, não entendi nada de música, ele tá fazendo lá, reclamaram. E o Big Brother, pô, ele não, é uma porcaria, bota outro, isso aqui, reclamaram. Então, tudo reclamaram de mim. E aí, uma hora você meio que acostuma, cara, porque você fala, É, se reclamaram toda vez e toda vez deu certo, é melhor eu não me preocupar mais. Então, em 2017, eu falei pro meu chefe, falei, olha, eu não vou ler nada. Quando eu precisar saber alguma coisa, vocês me falem.
Como assim? Não entendi.
Não vou ler crítica, não vou
ler. Ah, não vou ler, tá.
Não vou ler nada.
Tá.
Nada que tô falando de mim, não vou olhar. Quando vocês acharem que eu tô precisando saber de alguma coisa, vocês me
avisam. É uma coisa interna.
É.
Fale internamente, assim, Thiago, tá olhando muito pra direita, olha mais pra frente.
Thiago, estão falando na internet muito tal coisa e as pessoas têm razão. Eu falo, beleza, então eu preciso saber essa informação.
Mas você não acha que às vezes a galera é meio... Às vezes eu tenho esse achismo, que as pessoas, elas são, digamos, contaminadas pelo Twitter. O Twitter está... Como se fosse o Twitter fosse um Brasil de 220 milhões de pessoas. São três pessoas. Aquela famosa, assim, a internet está dividida. Foi em quatro pessoas que falaram e a internet está dividida.
O Twitter tem o quê? 12 milhões de usuários únicos? Uma coisa assim, né?
Sim, mas são 60 pessoas que estão lá agora.
Não, acho que é menos.
Menos que isso, né?
Menos,
então
menos.
Não é uma fonte.
Eles
de...
Nunca foi uma fonte. Não é uma fonte. Só que virou... A imprensa transformou numa fonte, porque é muito fácil. Você chega na redação... Você fala, cara, eu odeio o Maurício e o Thiago. Deixa eu dar uma olhada aqui no Twitter o que estão falando deles. Odeio Leifert Meirelles. Nossa, internautas detonam Thiago e Maurício. Mas você foi no search. E eu falava, às vezes eu mandava uma mensagem para algum repórter que fazia alguma reportagem negativa. Eu falava assim, você já colocou a tua empresa no search do Twitter para ver o que acontece? Bota aí. Escreve o nome da tua empresa lá, vê o que estão falando. Por que vocês não fazem uma matéria agora?
É que eu acho que a gente deu muita moral pra tal da hashtag. Lembra que a época... Põe na hashtag, a gente então, criou esse
até
movimento.
Até hoje eu vejo o programa falando assim, estamos em primeiro lugar nos trending topics. So what? E daí? Quem é trending topic? Como é que funciona esse algoritmo? Quem botou vocês lá? Sim, que diferença isso faz?
Ainda mais hoje que ele pode ser pago, tem muita coisa também
muito, acontecendo. Tá tudo errado aqui no troço. Mas a culpa foi nossa. Eu também me hipnotizei pelo Twitter.
Porque você era um twitteiro.
Muito, adorável. Eu tinha, quase 7 milhões seguidores.
É, eu lembro.
Eu era
te conheci
o jornalista esportivo mais seguido do mundo, numa época. Eu era o cara mais seguido do mundo em esportes. E eu adorava. Mas eu comecei depois de um tempo a falar, cara, mas isso aqui tem alguma coisa errada. Né?
Não, porque mudou.
É, e porque a primeira vez que eu tive uma crise lá, acho que foi, sei lá, 2010 ou 11, por causa de esporte, você pensa assim, morri. Cara, eu vou sair na rua, vou apanhar.
Porque... Uma crise lá no Twitter.
É, eu não lembro o que foi, alguma coisa
alguma
que eu
merda
falei,
que você tweetou,
uma base qualquer, de
e Corinthians pênalti. Tá jogando mal.
Foi isso, foi pênalti. E, cara, é um massacre, assim, de um monte de gente e não para, de chegar coisa. Aí vem o pessoal da imprensa que também não gosta de mim, já vai, um
sim,
comentarista
se aproveita
de um outro canal.
É que o Twitter, que você falou um negócio
aproveita
certo,
pra bater também.
O Twitter ele é uma forma de você ser um bom oportunista, porque você...
Só tem oportunista.
Porque sempre vai ter um comentário positivo e negativo, aí você escolhe qual comentário endossa a tua tese.
Aí você vai, junta todo mundo, aí todo mundo começa a se sentir super bem, porque estão batendo em alguém, né, todo mundo fica feliz. E você fala, pô, morri, vou sair na rua, vou morrer. E aí você sai na rua, e você vai andar e não acontece nada. Você vai na padaria, nada. Você vai no shopping, nada. Você vai abastecer o carro, o cara só comenta o programa com você. Aí você começa a falar, cara, tem alguma coisa errada. Aí você fala, lógico que tem alguma coisa errada, não tem ninguém lá. A vida real não tá lá. Eu não posso ter meu programa como líder de audiência, vendendo pra caramba, e o Twitter odiar você. Tem algo, não tá batendo. E assim, eu acho que o mercado publicitário não é burro. De todos esses caras aí, o mercado publicitário ainda é que eu mais confio. Se tem anunciante no programa, tá bombando o programa, a audiência tá voltando no Ibope, tá boa, então alguém tá mentindo aqui nesse negócio.
Mas eu acho que tem uma contaminação, porque começa ali, o Thiago é um babaca, termina no UOL, o Thiago é um babaca.
Isso, esse é o problema. É a imprensa validando aquele negócio. O UOL é um dos grandes problemas. O UOL foi um dos sites que mais fizeram isso, de você pegar uma opinião de internet e botar na tua manchete. Fizeram isso comigo milhares de vezes quando eu estava no Globo Esporte. Toda semana, aliás, no Globo Esporte e no Big Brother. Toda semana eles tentavam destruir. Aquele esporte, o UOL Esporte Vê Tudo, não sei o quê, tinha um estagiário lá que ficava só me assistindo.
Por que você acha?
Pô, não sei, cara. Eu saía do ar, tinha... Então era assim, eu estava apresentando o programa e falava assim... Bom, vamos falar do Palmeiras. Quer dizer, antes do Palmeiras, deixa eu falar com vocês do Corinthians, porque o Corinthians jogou ontem, era Leifert comete gafe e nos...
Entendi.
Aí
e aí você vai endossando...
Fala, a minha gafe é essa?
Entendi. Aí eu que não assisto o programa, começo a falar, esse cara é ruim.
Esse cara é ruim, ele erra muito, ele erra todo dia.
Esse erra todo dia.
E era o tempo inteiro, enquete pra me tirar. Leifert foi muito criticado. Quem deve ser o próximo apresentador do Big Brother? Ele botava quatro nomes lá e falava, caraca. E teve uma que foi ridícula, que eles botaram o meu nome mais quatro nomes e eu ganhei. Então era quem deve ser o próximo apresentador do Big Brother? Eu ganhei. E eu nunca pedi voto, eu ganhei. Aí eles pararam, porque, pô, passaram vergonha. Mas eles faziam muito disso. Teve uma que tava numa prova que era numérica, assim. Então era uma parede, o cara tinha que escolher. Número 6. Ele pegava uma gavetinha e não era. E o número certo que era, sei lá, 9. E aí, quando a gente vai fazer prova no Big Brother, é muito sério. Eu tô fiscalizando a prova enquanto eu tô narrando a prova. Tá. O diretor tá fiscalizando a prova, tem mais duas pessoas vendo a prova e fiscalizando, tem mais o diretor fiscalizando, tá todo mundo olhando além da rede social e da televisão. A gente leva aquilo muito a sério, então a gente tá sério, tá concentrado, não sei o quê. E eu tava com a cartelinha, eu riscava os números que eles escolhiam pra eu não cometer nenhuma gafe, não errar e tal. Só que uma hora me falaram alguma coisa do ponto e eu perdi a conta.
Errou o 16 da vida.
E eu falei, bom, próxima rodada é o Arthur. Arthur, quantos números ainda faltam aí pra você? Ele falou, 9, que era o número que ele tinha que escolher. Falei, tá bom, pode escolher. Aí ele falou, eu vou no 16. E não era. Só que as pessoas entenderam que como 9 era o número certo, ele tinha que ter pego a gaveta, entendi, 9, entendi. Eu tava dando uma dica pra ele.
Entendi.
E o UOL, aí, esse dia eu fiquei puto, cara. Aí o UOL meteu lá, Leifert dá dica. Eu falei, ah, não, agora não. Olha só, se vocês quiserem... Não, internautas vem dica, não sei o que. Cara, o internauta, ele faz uma torrada, ele vê Jesus Cristo.
Ele é conspiracionista o tempo todo.
Uma vez ele fez uma torrada e falou, nossa, olha a cara de Jesus na torrada. Você lembra? Foi um dos primeiros memes da internet, era Jesus Cristo na torrada. O internauta, ele vê qualquer coisa, ele vê o que ele quiser. O jornalista profissional não pode botar isso na manchete.
Concordo totalmente.
O jornalista profissional, ele tem que olhar e falar assim, eu faço cobertura do Big Brother. Ouve dica? Não ouve. É só isso que ele tem que fazer.
Porque é irresponsável isso.
Não é completamente irresponsável. Agora tá chovendo, tá gravando aqui, tá caindo uma tempestade. É a mesma coisa que fala assim, não está chovendo. Sim. Internautas dizem que não está chovendo. O jornalista profissional, tá chovendo ou não tá, meu irmão? Me diz se tá chovendo ou não tá. Então me irritava isso. Era o jornalista profissional publicando a pauta e não a apuração dele. Porque se ele tivesse feito o trabalho dele, ele ia falar, não houve dica. O Thiago não deu uma dica. E se ele fosse dar uma dica, ele não faria desse jeito. Ele não deu uma dica, eu nunca daria uma dica.
E aí eu queria entender como é que esses bastidores, por exemplo, quando acontece esse tipo de situação, vocês estão na principal emissora do país, tá todo mundo te combatendo, existe uma ligação do tipo, uau, que porra é essa? Tem um leve trás, tipo, vou começar a falar mal
não,
aqui.
Não, a Globo não fazia nada, não conversava com eles. Às vezes eu ia me defender no Instagram de alguma coisa.
Só que é muito pequeno o que você fala, do que...
Já foi, né? Já saiu a manchete, já era. No final eles acabaram corrigindo. No dia seguinte
só
eles
só que a errata, né, vem...
É. E um dia eu mandei uma carta pra eles, assim, numa das temporadas, com todas as manchetes. E falei, velho, qual é? Qual o problema? O que tá acontecendo?
Tu chegou a entender por que isso?
Não. Aí chegou na direção, a gente trocou e-mail, ligação. E
mas
eu
você
falei,
começou...
eu não tenho problema nenhum de vocês me acharem uma porcaria. Uma bosta. Pode escrever. Leifert é horrível. Não tem problema. Mas eu não dei dica na prova.
Tá.
Eu não dei dica na prova. Eu não tenho um protegido. Eu não fiz tal coisa. Eu só não queria que... me acusassem nas coisas que eu não fiz. Você pode me achar uma merda, mas eu não fiz aquilo.
Mas eu preciso fazer essa pergunta. Em algum momento você achou que você era ruim? Pois é, pessoal. Hoje o papo tá sendo de qualidade e eu preciso parabenizar e agradecer a um patrocinador de qualidade aqui no Achismos, que é a nossa Eisenbar, que está convidando você a viver a vida no modo Eisen. O que é viver a vida no modo Eisen? É apreciando os detalhes, o tempo, deixando fluir como esse papo maravilhoso que a gente está tendo aqui hoje. Então, muito obrigado, Eisenbar. O pessoal da Achismos agradece também, porque o projeto continua cada vez maior. Lembrando, viva a vida no modo Eisen, afinal, a vida ela é na velocidade 1x. Vamos passar o vídeo rápido, dá uma relaxada, assiste, moderação, curte, tá tudo de boa, o papo tá bom também.
Nunca achei que eu fosse ruim. Nunca.
Nada tipo dessas coisas,
nada,
porque ainda mais que você tá inexperiente no começo,
nunca.
Embora você tenha uma história da Globo, tipo, porque você estreia, a minha estreia no CQC foi com zero da Kogut, ninguém sabe disso. É maravilhoso. Eu estreio no CQC, aí eu vou lá
quem
ver...
É
a
Kogut?
Aí eu vou lá ver a...
Ah, Kogut é a jornalista.
Patrícia Kogut, nota 10, nota 0. A minha estreia no segundo dia tava lá.
Pô, cara, meu sonho é isso aí, cara.
Nota 0, Maurício Meirelles. Eu, caralho, eu tô começando
meu
agora.
Meu sonho é receber um mandado de Deus, assim.
Tiago, você agora vai dar nota 10 e 0 pras pessoas.
E eu vou ficar lá.
Caralho, né? Foi isso bom mesmo.
10! 0.
Aí você vai mudar o nome pra Felipe Neto.
10! Porra,
você virar o Felipe Neto
no
Twitter.
Tem uma galera que vive disso, né? Muita gente vive
disso. Não, mas assim...
Mas eu queria muito ter esse eu não tenho coragem de fazer isso aí, não. Eu não tenho coragem.
Porque aquilo ali, tipo assim, tudo bem, eu sou um cara da TV, tô começando, enfim, me afetou muito na hora, porra, moleque e tal, mas de alguma maneira fez eu, talvez, sei lá, trabalhar melhor, não sei.
Eu nunca me afetei com isso aí, não. Nunca.
Isso que eu queria entender é a tua cabeça.
Como
é que é a tua cabeça? O meu papo com você hoje é sobre a sua cabeça.
Então...
Porque você foi... massacrado durante muito tempo, ao mesmo tempo muito elogiado.
Sim, tinha muita gente que gostava.
Muita gente. E eu queria saber como é que você consegue dividir isso. É, tipo, o massacre e o elogio.
É não acreditar em nenhum dos dois. Assim, eu acho que isso é normal. Você tá lá na televisão, tá na TV aberta, 50 milhões de pessoas assistindo, vai ter gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, vai ter gente que vai se manifestar, gente que não vai. E tem a imensa maioria das pessoas que não tá falando nada. E esses aí eu fico até em dúvida se pra que lado eles vão. Não sei. Tendo a achar que era pro lado do bem, porque senão teria
não falaria.
Se não teria me tirado do ar, certo?
Ah, sim, sim.
Né? Todo sim. mundo falava do Galvão. Viviam, ah, cala a boca, Galvão. Nunca tirou.
É o maior narrador que a gente já teve.
Véio, não faz falta agora.
Pelo amor de Deus, agora
é igual você fala, Neymar.
Caraca, que saudade.
É igual o Neymar. Todo mundo critica o Neymar, mas a gente sabe que o Neymar é necessário na seleção.
E é muito sortudo, né? Maior artilheiro da história da seleção. A bola bate nele e entra, cara. É muita assim. Sorte. Como é que ele conseguiu?
Sim.
Né?
Mas será que não tem uma coisa baseada em você ser um cara... Eu vejo você como um cara comum. Você,
é
não, você não é afetado. Uh-uh. Eu preciso sempre te elogiar nisso porque... Ah, puta babação. Mas não, cara. O Thiago é um cara que sempre... Foi muito aberto, começando...
E coloquial, sem falar.
Não, sempre um cara muito legal, sempre foi um cara muito aberto. E o fato de você ser comum, andando com um crachá no meio da emissora, não faz ser uma coisa meio tipo, como é que esse cara tá apresentando o maior programa de TV e eu tô aqui? Quem
a Suzana Vieira falou isso uma vez pra mim. Falou exatamente isso. Falou, sua vantagem...
Imagina que do caralho.
Você é, a Suzana Vieira falou, mas ela falou, sua vantagem é se você é muito normal, você é muito comum, e isso é bom. Ela falou, você não cria um distanciamento quando você está se comunicando com as pessoas. As
é o que eu percebo, esse é seu talento de comunicação.
E quando encontra com você é a mesma coisa. Mas estava perguntando de como...
Como você mexe não, com a tua cabeça, como é que você...
Eu parei de ler mesmo, em 2017. Aí quando eu precisava saber alguma coisa, me falavam. Então essa do... Deu dica pra não sei quem, eu precisava saber. Porque,
tá,
porque isso aí acaba...
Afetando sua credibilidade.
Claro, se chega lá em cima e alguém acredita, é ruim. Isso é ruim. Então a gente precisava... Não, você pode achar o Thiago péssimo, mas... Aí não passa dessa
sim,
linha,
porque mexe com ética.
Mentira.
É mexe ética.
Você tá mentindo. Mas, cara, quando me deram o Globo Esporte pra apresentar e pra ser editor, foi em dezembro de 2008. A gente estreou em 12 de janeiro de 2009. Em 2008, quando eu recebi a missão, eu virei muito piada na redação também, porque todo mundo achava que ia dar errado. E ninguém queria abraçar a causa e falava, isso aí vai naufragar em um mês. A imprensa também achava isso, que não ia dar certo. E quando eu assumi também, eles falavam que não ia dar certo. Assistiram e falavam que era um desastre, que era melhor tirar do ar, aquela coisa toda.
Jura?
Quem é esse estagiário?
Eu quero muito saber isso.
Nesse nível.
Como é que foi esse seu primeiro dia na TV?
Nesse nível. Mas aí, cara, eu lembro que no Réveillon, no 31 de dezembro de 08 para 09, eu mandei um e-mail para a redação inteira. E falei assim, eu vou contar o final do filme para vocês, tá? Vai dar certo. Vai dar tudo certo. A gente vai recuperar esse programa. O programa tá tomando... Pau do Chaves, né? Tava apanhando o Pica-Pau.
Mas aí é duro também, que é uma concorrência forte. Chaves,
sim, mas nós
Pica-Pau.
Ganhamos deles, tá? Tipo, mudaram de horário. Chaves foi parar uma noite, tipo, foi às 6h30.
Chaves teve que fazer inédito.
Chaves foi parar às 6h30 depois. E o Pica-Pau desistiu. Tinha uma vinheta na Record que era assim, ó. A qualquer momento, Pica-Pau.
Eu lembro disso.
Você lembra?
Eu lembro
a
disso.
A qualquer momento, Pica-Pau. A audiência tava caindo, Pica-Pau. Os caras metiam o Pica-Pau.
Era bom, caralho.
A qualquer momento, Pica-Pau.
A qualquer momento. É um plantão, mano.
Você fica aqui, ó. Caralho. Será que vai rolar um Pica-Pau?
É muito bom isso.
Eu amava.
Isso é bom pra caralho.
Era essa minha. Eu tava nessa minha fase.
Caralho, essa é sua fase.
Qualquer momento.
Thiago Leifert. Foi o que você virou na Globo.
Você
virou Pica-Pau na Globo. A qualquer momento, Thiago Leifert.
Mas, meu, mandei e-mail pros caras e falei, cara, vai dar certo. A gente tá com um projeto legal, vai dar certo. No final do ano que vem, quando a gente se encontrar de novo, a gente vai celebrar a audiência do programa, a recuperação do programa. Vamos fazer TCC sobre o que a gente vai fazer aqui. Eu falei, pode escrever. Vai ter TCC, vai ter matéria em revista e vai dar certo. Pode relaxar. Quem quiser, vem. Vai dar certo. E aí deu certo. Demorou um pouco, nas primeiras duas semanas, apanhamos de novo. Mas, nossa, mas resenha...
E tu nunca ficou, Thiago, de olhar assim, por exemplo, eu te conheço, eu conheci você pelo Twitter, que eu falei, pô, engraçado esse cara, vinha compartilhamento. Aí eu cliquei no Globo Esporte alguma vez, eu te encontrei, vi, falei, ah, legal, uma forma diferente de fazer, porque aquele Globo Esporte antigo, aquela coisa que tava meio carregada já.
Era bancada ainda, né?
Hã?
Eu tinha uma bancada.
Sim, eu tirei a bancada.
Tinha uma bancada
e
tal. E de repente, quando eu vi você, eu falei, por que que esse cara tá aí? Uma pergunta de telespectador. Quando você entra com esse poder de mudar tudo, como é que fica isso pra você?
Não, foi uma coisa meio...
Por que que você entrou?
Porque eu comecei a fazer reportagens que a direção começou a gostar muito.
Tá.
E o Tino Marcos era o editor-chefe da época do Globo Esporte, que era um Globo Esporte nacional. E, cara, ele me dava moral, ele me dava tempo, ele me deixava fazer. Eu comecei a fazer os melhores jogos, as melhores coisas, e sim, começou a dar certo.
Como repórter?
É, como repórter. E aí o diretor do canal, o programa estava em crise mesmo, o Globo Esporte estava indo muito mal. O Globo Esporte Nacional para São Paulo não dá. Você não pode botar,
sim,
com todo jogos respeito, do Atlético Paranaense aqui. Sim, eu adoro Atlético Paranaense. Sim. Eu vejo os jogos, mas aqui não... É porque eu amo futebol, mas não dá. Sim, o cara, sim, aqui, sim, ele é paroquial.
Tem
ele
sete caras do Atlético Paranaense aqui. Sim, sim.
Não dá. E tava vindo, então, o programa estava em crise, estava perdendo na audiência, estava com uma crise grande, já era mais uma crise. Sim. Eu entrei em 2006, isso era 2008, já estava cheio de crise no caminho. E tinha duas vertentes lá na Globo. Uma queria tirar o Globo Esporte do ar, na direção. Eles queriam colocar o Globo Esporte para dentro do SPTV como um bloco de esportes.
Puta, que cagada que ia rolar.
E que essa era a reação de todo mundo da redação. E uma outra vertente queria que tentar salvar de alguma forma. E mesmo na direção, eles não se entendiam. E um dos diretores lá falou, cara, a última cartada é o seguinte, ó, o melhor hoje aí, o que está indo bem é o Thiago. Se ele conseguir fazer em 23 minutos o que ele faz em 3, 2 minutos e meio, a gente tem um programa. Vamos arriscar.
Tava nesse nível.
Vamos arriscar.
Mas quem que falou exatamente essa frase?
Um diretor.
Não, ah, não foi dele, o... Ah, tá, achei que era o Tino Marcos.
Você já é, tipo, não, babaca.
Não, o Tino me apoiou muito na transição. O Tino vestia a camisa, eu também. Então, deixou de ser nacional e aglutinou de novo por regiões. E o Tino também falava, aí, Tino deu apoio.
Falou, mas você chegou, gente, tira a bancada. Foi assim ou foi uma coisa meio...
Não, foi... Eu recebi uma ligação dizendo que o Globo Esporte ia voltar para São Paulo para eu pensar em quadros. Foi assim a ligação. E eu tava indo para Brasília fazer São Paulo e Goiás no Gama. Último jogo do Campeonato Brasileiro de 2008, São Paulo foi campeão. E eu já tinha deixado uma matéria meio pronta, porque eu sabia que São Paulo ia ganhar. Então a minha reportagem ficou legal, ficou diferente. Assim. A gente já... Eu gravava meio já sabendo o resultado na hora do jogo lá. Aí a gente... Quando eu tava lá, já tava muita especulação de que ia voltar. E os repórteres falando, pô, quem vai apresentar? E, meu, eu era o último da lista. Eu tinha acabado de chegar na Globo. Eu era do Sport TV. Eu tinha sido contratado pra Globo em setembro de 2008. Fazia 3 meses.
Agora eu tô entendendo por que você foi odiado.
Eu tinha acabado de chegar. E aí... Eu tava no Sport TV antes, e os caras... E eu concordando com eles, não tinha a menor ideia. Os caras falaram, não, deve ser eu, porque eu não sei o que. Eu falava, pô, pode crer, meu, você tá mó tempão, deve ser você. E eu, de boa, eu nunca sonhei, eu nunca quis, eu não tava nem nessa... Eu nunca tive essa ambição, não tava nessa fila. Eu só queria fazer minha reportagem do melhor jeito possível e que minha carreira se encaminhasse de uma maneira legal. Que ia ser repórter ali e fazer minhas coisas.
Você queria ser repórter a vida inteira?
Não, eu gostava muito de editar, sempre gostei de editar.
Por editar mesmo, botar a mão na massa.
É, de editor de texto, né?
Ah, sim,
eu sei operar.
Ah, mas tá, não operar, mas é... Não, editar, é, pra explicar, montar a matéria. Montar,
adorava. E fazer outras coisas, sei lá, um dia subir e virar narrador lá na frente, assim, se fosse uma coisa legal. Hoje eu consigo narrar tudo, mas legal, bacana, mas nada, não tava pensando em nada. Só que aí quando eu voltei para São Paulo, aí o diretor de esportes de São Paulo me chamou na sala dele e falou, ah, o Luiz Fernando falou com você, né, que é um dos diretores lá. Mas falou sim. Então, como é que você quer seu estúdio? Eu falei, como? Mas foi assim mesmo, juro, foi exatamente assim. Eu falei, como assim meu estúdio? Não, esse aqui é o Andrei da Arte. Pede pra ele ser estúdio. Ele não te falou que você vai apresentar o Globo Esporte? Eu falei, não. Mas é isso mesmo? É isso. Eu falei, então tá bom. Então eu quero que você tire a bancada, eu quero fazer de pé, quero assim, quero assim. Eu tenho o protótipo, você quer ver? Eu tenho aqui ainda. Eu guardei de recordação. Foi.
E foi quanto tempo que foi pro ar dali pra
isso frente? Era dezembro de 2008, em 40 dias no máximo a gente estreou. Um mês. Cadê o protótipo? Aqui. Isso é, lógico, tá feio assim, mas dá pra entender como eu tinha pedido pra eles, como eu imaginava e como eles fizeram. Não sei se vocês conseguem mostrar, mas tá aí.
E você era diferente naquela época?
Eu tava um manequim.
Dá pra ver? Dá pra mostrar? Deixa eu ver na tua câmera. Mostra bem essa câmera. Aqui. Você que desenhou isso daqui?
Não,
junto com
o pessoal da arte.
O cara da arte.
A gente foi aprovando, mas eles que desenharam.
Bacana.
Tem mais uma. Isso é dessa época. Isso aqui é... Eu salvei, ó, 6 de janeiro de 2009, 6 dias antes da estreia. Ó, essa era assim que eu apresentava o programa.
Porque antigamente era com a bancada. Então você ficou uma coisa mais informal.
Isso, eu andava mais, né, eu me movimentava, eu conseguia chamar a reportagem lá atrás, aqui, conseguia receber gente no estúdio, aqui era o Caio.
Enfim, aí tudo bem, tivemos uma revolução. Isso daqui mudou bastante.
Mas a notícia chegou desse jeito aí, meu. Não, ninguém me preparou, não me chamaram, não teve uma grande.
Você se lembra da sua primeira... Tu fez a matéria, a primeira coisa que você fez, você foi, tipo, você perguntar, e aí, como é que foi de audiência? Ou você perguntou, não. Foi bom? Ou você foi no Twitter,
não, nem,
odeio esse cara?
Tinha, eu tava começando o Twitter, né? O Twitter tava começando, até tinha, mas não... Não, eu fiz o programa, eu não suei mal. Porque tem gente que às vezes fica com pizza, fica nervoso. Sim. Eu não suei, meu coração não acelerou.
Tava tranquilo com aquilo, você sabia que aquilo era bom.
Certeza do que eu precisava fazer e de onde eu precisava ir. Certeza. que era uma ideia que eu tinha desde que eu fui contratado pelo Sport TV em 2006. Assim, eu sabia exatamente o que eu tinha de fazer. Eu
Mas cresci onde, desculpa, de onde
programa.
Veio isso?
Porque eu cresci assistindo aquele programa. Eu cresci vendo esporte. É, muita gente assistiu Chaves na hora. Eu nunca... Eu já vi algumas vezes, mas eu era do esporte. Eu cresci vendo esporte. E eu passei pelas transformações do esporte, da internet, tudo. Então eu via que o programa estava cada vez mais distante no jeito de se comunicar das pessoas. As pessoas estavam falando de um jeito e trocando ideia de um jeito na internet que estava começando e consumindo vídeo de um jeito que o Globo Esporte não estava entendendo. A gente não renderizava no ar aquilo, a gente não se comunicava com as pessoas.
Mas você tinha uma piração do tipo assim, quem está assistindo aqui é o público AB+, 60 anos...
Ah, eu tinha certeza, porque quando eu era repórter ainda do Sport TV e eu estava na Globo, as redações eram misturadas, né? Eu descia porque tinha o real time, né, do Ibope, o tempo real do Ibope, a audiência ficava no switch, era aberto, depois fecharam. E eu ficava no vidro olhando. Então eu olhava o que estava no ar, como é que estava a Band, como é que estava a SBT, quando eu estava... Eu tinha, uns 25 anos. Ficava olhando, e aí eu via que quando colocava uma coisa, mexia ali...
Sim, eu fazia isso, não sei o que.
Eu ficava olhando também, e falava, cara, é muito legal isso. Interessante isso aqui. Então assim que me falaram que eu ia assumir, eu pedi a pesquisa. E eu achava que tinha mais mulheres em casa no horário. Eu achava que o programa era feito para homem e estava errado. E Uau. Voltou 52-48. 52 mulher, 48 homens. E muitas senhoras em casa, 40 mais, 50 mais, muitas em casa.
Assistindo o Globo Esporte.
É, e aí eu falei pro pessoal, falei, gente, a gente precisa fazer um programa de esporte para quem não gosta de esporte. O cara que gosta de esporte, ele vai assistir, ele não vai...
Ele vai pro Sport TV,
Eu não vou ofender a honra dele. Pode, ele Sim. vai ver o programa, ele vai gostar. Mas o fanático, eu vou ter que abrir mão dele, porque ele não vai sustentar, nós vamos perder. Se eu fizer um programa para o fanático, vai dar 3. O Pica-Pau vai ganhar. Eu preciso fazer um programa de esporte para quem não gosta de esporte. E aí a gente fazia o programa, como a gente falava, por camadas, que eu falava para os caras, que era assim, é um treino. Treino é chato. Bota a música do Crepúsculo. Porque se a menina que está assistindo o programa do lado, a irmã está vendo com o irmão, almoçando, ele está vendo o treino, ela está pelo menos vendo...
A música.
Ela fala, ai meu Deus, a música do Edward.
A referência pega os dois.
Isso aí. Fazia isso muito. Eu brincava com eles, falava assim, gente, tinha o William, o zagueiro do Corinthians, que era um cara bonito, falava assim, se você tem uma imagem do William saindo do campo com camisa e sem camisa, bota sem camisa. Bota sem camisa, é melhor. Vai atrair mais atenção. Aí os caras, Thiago, larga esse idiota. Mas eram coisas muito pequenininhas que a gente fazia pra conversar com o maior número possível de pessoas naquele...
Logo, você não era um cara que entendia só de esporte, como você falou, mas de cultura pop. Porque você tava imerso nesse universo que a menina ia gostar.
Total, a gente tinha que saber. Eu falava pra eles, falava, gente, vocês têm que ver o que tá acontecendo.
É menos esporte fechado.
Menos. O Bin Laden, que tá no Big Brother hoje, eu botava Bin Laden pros caras virem na redação, direto antes do Bin Laden ficar famoso. Porque Sim. eu vi que na internet, na periferia, os caras estavam vindo MC Bin Laden, eu falei, pô, quem é esse cara? E botava, vocês precisam ouvir isso aqui, vocês precisam entender esse tipo de música. Vocês precisam, tá tendo uma revolução na periferia de São Paulo, que era o nosso público, né?
Sim.
E vocês precisam ouvir, eu botava na redação.
Claro, direto. Não adianta você falar pra Vila Madalena, que é o grande problema de todo mundo.
Não pode, cara. A gente, no Rio a gente brincava que era o Leblon. Mas
o Leblon,
não, pode.
Não é pra falar pro Leblon.
Gente, não,
porque o cara do Leblon não tá nem vendo.
Mas o fulano não gosta dessa música. Eu falo, olha só, eu não faço a TV do diretor, eu faço pras pessoas, eu sou pago pra que assistam ao programa. Eu não tô aqui pra agradar o diretor, tô aqui pra agradar as pessoas.
E nem a você, não é o que você gosta.
Não, é pra mim, imagina. Porque tem coisa que eu não gosto e eu tinha que botar no ar, pô. Mas não é pra mim, o programa não é pra mim, é pras pessoas que estão assistindo. Se elas gostarem, missão cumprida, pode ir pra
Sim,
casa.
Sim, que essa é a sua função.
Mas se não, não. E a gente fazia isso, edição por camadas, várias formas de se comunicar, várias coisinhas que a gente colocava pra tentar atrair mais pessoas.
Então você participava dessa edição?
Direto,
de põe o Crepúsculo aqui, põe no seu.
Acordava às 5h30 da manhã, chegava às 6h30 na redação. Ficava direto.
Você ficava quanto tempo lá? Das 6 da manhã?
Acordava às 5h30, chegava às 6h. Ficava 5, na verdade. Aí chegava às 6h, fazia o programa, ele terminava, eu ia almoçar, a gente fazia reunião de pauta. Aí eu ia almoçar, às vezes eu voltava porque tinha mais alguma coisa pra resolver, senão ia pra casa ver jogo. A gente tinha Champions, né? Tinha Champions, Campeonato Paulista, Brasileiro, ia pra casa ver jogo e muito, sempre preocupado. Meu chefe brincava, né? Do que o Bernardinho falava, que ele tinha dois estados, o preocupado e o muito preocupado. Eu era assim também. Ou tava preocupado, ou tava muito preocupado. Programa do
Por
dia
quê?
Seguinte.
Porque, tipo,
sempre preocupado.
Porque você começa do zero.
Do zero, meu. E chega, tem dia que, por terça-feira, não tinha jogo segunda-noite no Brasileirão. O que, que você faz na terça, cara? Os caras jogaram domingo. Segunda teve treino de recuperação. Terça de manhã não tem jornal. É daquele de se olhar pra televisão e falar, cara,
é que preparação que eu vou pra botar quarta, no ar, meu? É, meio não tem nada.
Então,
né?
Aí eu cobrava muitos caras lá e eu criava muita coisa pra gente preencher a terça e a sexta, porque não tinha nada.
Sexta é o pior, eu acho.
Nossa,
até,
né? Sexta a gente chamava de Freaky Friday, a gente brincava entre nós lá, que é a sexta louca, porque a gente, meu, pirava.
E o que vocês faziam? Como
ligava
é que era
no interior,
isso?
Ligava interior, ligava pras afiliadas e falava, meu, tem alguma coisa muito doida aí que vocês viram de esporte? Meu, tem o cara que se fantasia de lobisomem, manda. Lobisomem, manda lobisomem pra cá. Qualquer coisa. A gente fazia Freaky Friday, era uma sexta-feira muito doida. E aí no sábado, o sábado era plantão, normalmente, no antigo Globo Esporte. Então, em vez de 4 ilhas de edição, tinha só 2. E eu falava, cara, não dá pra ser assim. E briguei muito com o chefe de redação, briguei no bom sentido, pra gente ter um dia normal no sábado. E eu falava pra eles, eu não vou folgar sábado, eu vou trabalhar no sábado, porque sábado tem gente em casa que não assistiu durante a semana e eu preciso evangelizar essa pessoa. Então tinha sábado que eu fazia melhores momentos da semana. Pegava grandes reportagens e fazia um texto em cima dos grandes momentos da semana, engraçados, pra pessoa ver no sábado e falar, pô, vou dar uma chance pra esses caras na segunda-feira.
Ou seja, dá pra ver claramente que você tem uma visão de bastidor muito maior, né, assim, muito grande, assim, de análise e tal, até porque você é um cara fã do formato. Isso te levaria claramente pra direção de uma TV. Isso nunca te interessou?
Já, meus amigos brincavam lá, falavam, pô, você tinha que ser diretor, isso aqui, meu, muito novo, imagina, não dá ainda.
Tudo bem, não importa se você é novo, não. Você tem um conhecimento disso.
E eu, mesmo na Globo também, eles achavam que eu, minha contribuição no ar tava legal, eles gostavam do... Eles reconheciam que
tudo
tava
bem,
tudo
bem, mas
certo.
Você morreu.
É, quase, pô...
Valeu a pena? Assim, obviamente valeu a pena porque, porra...
Valeu a pena.
Valeu a pena, é muito legal que você... Vezes. Mas assim, mas poderia não termos três você vezes. Aqui hoje. É. Você foi pro hospital 3 vezes?
3 vezes. Eu não tive...
Quais foram os momentos que você foi pro hospital?
Eu não tive burnout. Eu comecei a ter muita azia, muita...
Refluxo?
É, refluxo. E comecei café a perder a voz.
Não é aquelas coisas... Café da Globo tá ruim, hein?
E eu não
no
tomava.
No SBT ninguém teve sabe. Refluxo não,
cara,
hein?
Eu me cuidava muito. E eu comecei a perder a voz. E, pô, perder a voz não dá. Aí eu operei pra corrigir o refluxo e tal. É, no pós-operatório eu passei mal, estourou a cirurgia inteira. Eu tive de refazer ela 2 anos
que
depois.
Cagada.
E entre uma e outra eu tive uma hérnia no pescoço, hérnia de disco no pescoço, do nada, assim, virando na cama, de tensão, né? Certamente era de tensão.
Você não dormia? Insônia?
Pouquíssimas horas de sono e muita preocupação sempre de, cara, o que eu vou fazer no dia seguinte? Decupar, ver todos os gols da Champions e botar e...
Tudo bem, a gente ainda tá na parte do esporte, que é o cara que revolucionou e obviamente criou uma certa... inimizade com aquela galera que é mais conservadora,
então,
de tipo
sobre,
de...
sobre isso, eu não criei nada.
Não, você, não, você, não, você, desculpa.
Comigo.
É, eu usei o termo errado. Mas essas
muito...
pessoas acabaram, tipo, porra, tem aquele termo que a gente brinca, que é a lifertização do esporte.
Eu gosto muito desse.
É, que você mudou o esporte não pode ser mudado.
Não pode.
Ele é sagrado
eu
e
acho,
tal.
Eu acho curioso o seguinte, da gente só observar assim, qual é o grau de narcisismo dessa pessoa e de arrogância que ela acha que o Globo Esporte tem que ser feito pra ela?
Não, eu concordo. Gente, aliás, tudo.
Esquece todo mundo.
Aliás, tudo. Os tweets do Maurício têm que ser feitos pra ela.
Eu tenho que fazer o programa pra você.
É, exatamente.
Alecrim, só você. Se você não gostar do programa, o programa tá errado. É só pra você que eu tenho que fazer.
Exatamente. Igual o meu show de comédia.
Mas, então, também, você olha... mas eu acho que também tem uma barreira que, assim, eu acho que o futebol é o pior lugar pra se fazer humor. E você tinha muito humor no seu programa.
É, não concordo. Eu acho que o futebol é o melhor lugar pra fazer humor.
Meio do futebol é o pior lugar pra se fazer humor. Assino embaixo eu mesmo do que eu disse.
Mas aí que tá... Isso, o que começou a acontecer? E isso dava mais raiva ainda nos caras. Os jogadores assistiam ao programa.
Sim.
E amavam o programa. Porque eles falavam, meu, os caras falam do esporte. Quando não precisa falar que a gente jogou mal, eles falam, Caio, é super respeitoso. A gente fazia com muito cuidado pra...
Sim.
Porque o cara tá lá, ele não tá lá de sacanagem. Ele jogou mal, a gente fazia direitinho. E a gente tinha, e a gente acreditava na resenha. Se você entra numa concentração de futebol... Os caras estão um zoando o outro o tempo inteiro, infernal,
sim.
Assim.
É que não era um programa de vamos zoar o São Paulino.
Não.
Era um programa de, olha que engraçado.
Né?
É. Não, mas olha que engraçado o que aconteceu nessa semana, bababá, bababá.
E os caras abraçavam a causa.
É.
Então
jogava videogame, você jogava muito com os caras, é uma coisa mais divertida.
É,
né?
Eu fiz um negócio que era assim, eu falava, a gente fez um VT dizendo o seguinte, todos os gols, jogadores, vocês estão indo comemorar na câmera da Globo, só que essa câmera não tem microfone. Uhum. Então esse recado muito fofo que você está passando para sua namorada,
tá
para sua mãe, ninguém está escutando.
Sim.
Seus problemas acabaram. Aqui está a câmera do recado do Globo Esporte.
Legal.
Aí ficava uma menininha, deixe seu recado com uma placa e uma câmera. Quando você fizer o gol, procure a nossa câmera e deixe seu recado. Então, no final, na terça-feira, que não tinha nada, eu exibia os gols de novo, só que só com os recados. Vamos ver o que o fulano falou depois que ele fez o gol.
Legal,
e aí eles iam lá,
caramba.
Procuravam, cadê a câmera? É, tá lá. Pô, aí o Ronaldo deixou o recado uma vez. Ronaldo, deixa seu recado. Ele falou, um abraço pro Thiago.
Ah, do caramba.
Porra, quase morri, maluco.
Sim,
o Ronaldo abraçou.
Sim.
E os caras gostavam. Então, assim, pra alguns torcedores mais fanáticos é difícil. Fica esse negócio do respeita, não sei o quê. Porque, cara, tem tanta gente frustrada no mundo que o cara se associa ao time dele que é assim, se o time ganhou, eu ganhei. Meu trabalho tá uma bosta, minha família é ruim. Isso. Mas se o time ganhou, eu ganhei.
Sim, sim, é pertencimento.
E se o time não ganhou, pô, eu que perdi.
Isso, é um cara um pouco isso foi pra política, né? Foi pro Big Brother.
Tá no organizado, né?
Ok, não vamos falar...
Tá no organizado.
Sim. E aí esse momento é um momento que você, obviamente, se destaca ali na comédia, eu falo. No esporte e tal. E aí tu pula pra entretenimento. Tu queria fazer esse movimento? Era seu esse movimento ou era um movimento interno?
Eu sempre conversei muito com eles lá, meu. Eu nunca pedi nada. Nunca. Eu nunca cheguei e falei assim, quero um programa... Nunca. Eu só queria um de videogame, eu pedi, vai. O de videogame eu pedi. Mas de falar, eu quero um programa de auditório, não sei, nunca falei. Eu quero ir pro entretenimento, eu nunca falei. A decisão... Eu fui em 2012, depois eu fiquei híbrido, né? Eu ficava no esporte 2/3 do ano e ficava 1/3 só com o Boninho no The Voice. Mas em 2015 eu migrei. Mas a decisão foi da Globo. Terminada a Copa de 14, eu... pedi para almoçar com o nosso, na época, diretor-geral mesmo, não era nem do esporte, era o geralzão. E ele veio para São Paulo, a gente almoçou, eu falei, meu, tá na hora de eu sair do esporte, eu acho, minha sensação.
Sim.
Porque a direção atual pensa de um jeito muito diferente de mim, eu achava que a gente tinha que forçar as fronteiras mais para lá, fazer isso, melhorar não sei o quê, ir pro esporte para um caminho assim que eu hoje acho que teria dado certo para caramba. E se você olhar as coisas que estão dando certo no mundo, era muito, muito, muito aquilo que a gente estava tentando fazer. Mas a direção não quer. Era uma galera que nem gostava de esporte, nunca tinha visto futebol. E não ligava, falava, isso aí tá bom. Isso aí é passatempo.
Tá ok.
Isso aí tá ok. Tá razoável. Não tá me dando trabalho, tá bom.
Não mexe.
E eu falei, eu também não quero ser o chato. Também não vou ficar querendo aqui brigar o tempo inteiro por pauta. Já cansei também. Já deu. Já conquistei bastante coisa. Então eu queria saber de vocês. O que vocês querem que eu faça? Vocês querem que eu fique no esporte? Fala pra mim assim, não, segura a onda aí que o esporte vai mudar e nós vamos precisar de você. Ou vocês... acham que o meu caminho é no entretenimento. Ele falou, seu caminho é no entretenimento.
Sim.
Falei, então beleza. Então vamos ficar combinado assim. Quando surgir uma oportunidade lá, vocês me avisam. Enquanto isso, eu vou tocando aqui.
E surgiu 646 em uma semana.
Não, cara. Era dezembro de 14. Foi surgir em julho de 15. Demorou 6-7 meses.
Que foi o The Voice no começo.
Não, foi o Ed Casa.
Ah, foi o Ed Casa.
Eu já tava no The Voice.
Verdade, você fez o Ed Casa.
Fiz Ed Casa? Fez.
Foi a primeira formação do Ed Casa.
Sabe tudo de garrafa pet.
Zinco pipi,
estômago, né?
Privado.
Já entrou.
Eu tenho uma dica pra
você. Foi um pedido da esposa dele.
Com certeza.
Vai pro Ed Casa, aprende umas coisas.
Vamos ver como é que é bom pra comer de manhã.
Uma dica pra tirar pombo, pra espantar pombo.
Você tem? Passa pra gente.
Privada.
O que você aprendeu no Ed Casa?
Coisas de gato. Eu até brincava que tem muita gente que ama gato, né? E aí eles falavam, Thiago, sua pauta desse fim de semana vai fazer do gato? Eu falava, não gosto de gato, né? Não, mas não, do gato. Falei, então tá bom. Então eu vou falar, gente, a primeira dica é não tenha o gato.
Não, mas explica isso.
Assim. Brincadeira.
Vamos lá. Calma, relaxa, galera. Hashtag, faz o L, faz o M, faz o P. Toys, tem que fazer tudo agora.
Joga a mãozinha.
Joga a mãozinha, faz o passarinho. Ó, você é um cara que era viciado em esporte, aprendeu tudo assistindo o Globo Esporte. Então você chega lá e fala, vamos mudar tudo, tira a bancada aqui desse jeito. Eu vi um negócio na BBC, o caralho. E depois você tá falando de garrafa pet, não é de casa. Você fez esse laboratório também? Tipo, o que a dona de casa gosta? Dona Maria, como é que foi esse laboratório de um nerd pro Ed Casa?
Porque a gente era setorista no Ed Casa. Cada um fazia as pautas dentro do que você gostava de fazer. Às vezes aparecia uma coisa que não era muito dos seus nichos ali, das coisas que você gostava, mas aí ficava engraçado, porque daí eu zoava e brincava, e a pessoa brincava de volta. Então eu tinha que fazer, sei lá, jardinagem. Ficava engraçado, porque, pô, eu brincava com o cara era super legal, eu quero fazer jardinagem, a gente ficava ficando divertido. Sim. Mas cada um tinha um. Então eu era... Se tivesse alguma reportagem sobre esporte, videogame, tecnologia, redes sociais, era eu que fazia.
Tá, então, tava ali Tinder, no seu campo.
Tá, o Tinder tava saindo. Eu fiz uma reportagem sobre o Tinder.
Tá, você entendeu? Tá ali no universo que você manja ainda.
Isso, aí eles priorizavam o universo. Ó, de vez por outra, você beliscava uma coisinha da casa.
Teve algo que você fez lá que você falou, pelo amor de Deus, por que eu tô fazendo isso?
Porque eu achava tudo engraçado, meu. Teve a desentupir privada? Teve mesmo.
Você ensinou a galera a desentupir privada?
Isso, eu preciso do Natal. Era o plantão de Natal.
Isso é maravilhoso. Você ensinou a galera a desentupir privada?
Era muito engraçado. Porque o cara tinha, montaram, os caras eram muito... É Globo, né, velho? Os caras são muito bons. Então os caras, tipo, montavam uma privada lá.
Sim,
fora
com
hidráulica e não sei o que, divisão. E o drone.
Não vamos alocar uma privada, vamos fazer
o Globo. Globo é. Você chega na Globo e fala assim: poxa, eu queria tanto uma imagem aérea de não sei o que. Globocop! É muito bom. Trabalhar lá é muito gostoso.
Eu tô ligado.
E os caras montavam a privada e tal. Não, eles ensinaram que era quando em top você coloca um plástico. em volta da privada, assim, faz tipo um vácuo,
okay.
Fecha, senta em cima do negócio e dá descarga, e esse vácuo ajuda a desentupir. Pode...
Pera, isso é maravilhoso. Teste. Não, peraí, olha esse corte, velho. Esse corte é o melhor corte que a gente poderia ter. Você achou que ia falar de treta? Vamos falar de como desentupir privada com o Thiago Leifert.
Aprendi não é de casa.
Você pega, então, a privada.
É isso aí.
Você precisa de uma privada.
Isso, uma privada entupida.
Uma privada entupida. Não, ou desentupida pra você testar. Nisso.
É. E aí você coloca um plástico assim nela.
Que esse plástico é importante? É um plástico bolha?
É um o maior plástico que você tiver, tipo um saco de lixo grandão, por exemplo.
Ok.
Você recorta ele, deixa ele quadradão.
Deixa quadradão.
Vai, tenta fazer um vácuo. Não pode entrar ar na hora que você der a descarga, ele tem que fazer um vácuo lá dentro.
Ok. Você
senta em cima mesmo.
Senta em cima mesmo. E aí a pressão...
Vai ajudar a desentupir. Isso daqui... E eu aprendi, né, de casa. Olha, eu me diverti muito, eu ria muito, cara. Era, a formação era eu, a Cissa Guimarães, o André, a Ana Furtado, a Patrícia e o Zeca, né? Era isso. Eu, o Zeca e o André, a Ana Furtado, a Patrícia e a Cissa. E era muito engraçado. Eu e o André, a gente ria muito, cara. A gente dava muita risada.
Eu gosto muito do André, cara.
Ele é muito gente boa. A gente
ria. Quero trazer ele aqui. Tô tentando trazer ele aqui também.
Cara, a gente ria muito.
Negócio de carne, né?
Ele gosta demais de cozinhar e gosta de carro.
Sim.
E cara, ele é muito engraçado. A gente ria muito. Eu ria muito. A Cissa Guimarães é uma figuraça, assim. O pessoal é gente boa. A Ana, todo mundo. Pô, é muito legal.
Tá. Aí eu queria... A primeira pergunta que eu ia te fazer, eu vou fazer agora. Depois de...
Começar 40... agora, então?
Agora vai começar agora.
Vamos lá, achismo.
Valendo, então.
Valendo agora?
Valendo.
Fizemos um bom comecinho aqui?
Ah, acho que foi um papo legal
o
pra
famoso,
introduzir.
O famoso... Como é que chama aquele... Aquele pra tirar, né? Pra jogar fora.
Isso, um agora prezinho é pra soltar o convidado.
A parada é, tá, tu é o cara que tá lá na Globo, que é a maior emissora da América Latina, aquela coisa toda que a gente tá, já sabe, você é um cara que começou como repórter, de repente você tá apresentando um programa. Aí tu entra... No maior programa de entretenimento da casa, que é o Big Brother, o maior programa do Brasil, maior audiência, você faz Copa do Mundo, você faz tudo. E agora você tá quantos anos?
43.
Tá. 44. Como é que é a tua cabeça agora com 44, 43 anos, sendo que você já fez tudo que alguém de 20 anos gostaria de fazer em duas vidas?
É, eu tenho orgulho demais mesmo.
Mas e pra ti de agora pra frente, como é que tu fica?
Então,
qual que é a tua motivação?
Cara, eu olho pra trás e eu... Fico muito feliz com tudo que aconteceu. E foi até um dos motivos de eu ter decidido parar e falar, meu Deus, que mais eu posso querer? Assim, uma ingratidão eu querer mais coisa, pelo amor de Deus. Consegui muito, muito. É, eu gosto de coisas que eu não fiz. Acho que até por isso eu fiz tanta coisa lá. Eu gosto de coisas que eu não
assim
fiz.
Também,
eu gosto de coisas que eu não fiz. Então se você falasse pra mim assim,
você quer pintar,
vamos apresentar um reality de confinamento. Putz, cara, você vai ter que me convencer muito. Vai ter que ser muito bom um reality de confinamento pra apresentar de novo.
Casamento às cegas.
Não, mas, calma.
Mas eu já fiz.
Mas é o que todo mundo deve pensar. A Record tá tendo um novo... Vou chamar o Thiago.
Cara,
mas não é isso que você vai ficar feliz.
Gente, e aí eu apresentava o Big Brother. Eu falava com milhões e milhões de pessoas. É o maior programa do Brasil, um dos maiores do mundo.
Então, mas fica difícil agora, né?
Fica difícil.
Como é que te motiva?
Alguma coisa que eu ainda não fiz. Eu preciso...
Seria pra Fazenda? Você nunca fez.
Participar da Fazenda? É. Não, participar do Big Brother? Já falei, me coloca lá.
Peraí. Ah, isso é bom, hein?
Não, eu brinco com eles. Eu falo, me põe lá duas semanas, no começo, eu vou eliminar as plantas pra vocês. Falar, esse é planta, pode tirar.
Você consegue ver já dentro do programa?
É, dentro do programa. Você me arruma uma casinha, tipo um quartinho pra mim, e eu vou lá, eu só observo, fico dentro da casa duas semaninhas só, a Dayana aguenta. A Lua também, sem o papai.
Mas você participaria?
É planta. Não, não, não.
Thiago, mas assim, nos Estados Unidos.
Não, não.
Por
não,
quê?
Não, não dá. Eu não, não é minha...
Você é tipo o Bill Gates, aqueles cara que... Não é o Bill Gates, esse cara da Amazon que coloca esparadrapo na câmera porque ele sabe os malefícios da coisa que ele
não,
faz.
Não, é que eu acho que você, no Big Brother você tem que fazer coisas que eu não sei se eu não sei se ia conseguir, não sei mesmo. Não, não... Eu ia jogar, eu não tenho problema nenhum em votar em ninguém, não ia ter problema nenhum.
Tá.
Mas eu não sei, cara. Eu acho que, é muito tempo, né? As pessoas me programam... Tem gente que assiste pay-per-view, mas... Pô, não é fácil ficar confinado, não, cara.
Você tá louco.
Nossa.
Não é que me chamaram, né? Em 2020, não é que veio um convite oficial. Maurício, eu quero você lá dentro. Mas alguém me sondou. E acho que foi o não mais rápido que eu dei na minha vida, assim.
Porque ficar confinado não é fácil, cara.
Não, eu acho que eu sou vilão. Acho que a gente já é vilão nesse tipo de programa.
Você não concorda? Vilão, porque eu ia ter pouquíssima paciência também com... Eu sei, quando os caras estão usando a pauta, não pra, porque a pauta é importante. Quando estão usando a pauta pra eliminar um amiguinho e é um a menos pra eu ganhar.
Porque
um
essa seria a minha estratégia. A minha estratégia é pagar o Big Brother.
Isso é a coisa mais fácil. Opa, machista!
Não, não. Eu ia falar assim, e aí, o que você acha do aborto? Do nada.
Nossa.
Três da tarde.
É, interessante essa estratégia.
Você vai tirar oito.
Você é a favor da arma?
Vai tirar quatro.
Aí o cara pergunta pra mim e você. Eu falo, cara, eu não sei, eu tenho dúvidas.
Ah,
eu
não sei.
Eu vou pegar uma água.
Eu não sei, vou pegar uma água.
Eu ficava pra cada um assim, e aí, o que você acha, assim, negócio de feminismo aí?
Porque tem muito isso, e dá pra perceber. E eu não ia cair muito, não. não ia ter muita
paciência. Tá, mas eu quero voltar naquela coisa que você falou, eu achei interessante, tipo, você só se empolgaria em fazer aquilo que você nunca fez. Seria fora da TV, então?
Qualquer lugar, pode ser na TV também, mas desde que eu não tenha feito, eu acho que eu ia gostar, assim. Uma coisa que eu ia aprender, por exemplo, o YouTube agora, né? Eu tenho dois canais, um de esporte e um de games.
Aliás, eu preciso falar, de verdade.
Eu gosto.
O 3NA é muito legal.
Obrigado.
É muito legal.
Tá lá, tá trabalhando.
Eu gosto muito, gosto
muito. Vai lá um dia, pô, dia que você vai fazer nada, me avisa.
Pô,
segundo dia, tá 10 da manhã, você me fala.
Eu assisto, eu fiquei puto com vocês na época do Botafogo.
Pô, você tem que ficar puto com o Botafogo.
Não, eu fico puto com vocês, porque futebol não pode ter piada. Futebol não pode ter
piada. Não pode ter piada, né?
Não, brincadeira. Eu queria mandar um abraço pro Canedo lá, pro Clear também, que eu acompanho o 3NA. A gente tem um grupo de WhatsApp que a gente fica vendo o programa. E eu acho muito legal. Mas ao mesmo tempo, falo, porra, mas o Thiago tá fazendo aquilo que ele já fez.
É, mas é meu, né? É meu, do Clear, e a gente... É nosso, é gostoso. Porque é a nossa galera. É o nosso chat, é a nossa turma.
E mas tu tem um objetivo de... Quero que aquilo seja o maior programa do mundo.
Não, não. Maior do mundo, não. Mas é uma... Eu acho que a gente tem duas coisas importantes ali. Primeiro, eu, o Clear e o Canedo, a gente é muito diferente, cara.
Sim.
Se fosse seguir a regra atual de convivência no Brasil, eu não deveria nem olhar na cara do Clear nem dele, porque a gente pensa muito diferente. O Clear vota num cara, eu abomino.
Sim.
O Canedo talvez tenha votado num cara que eu também abomino, sim, não sei. Sim. Então a gente não era nem pra estar junto, era pra gente se odiar.
Você começou com o Rica também, né?
Também, que também pensa de um jeito completamente diferente de mim. Mas a gente sempre se deu bem.
Porque isso é comunicação.
Isso é uma convivência
você tá, normal. Porque você tá juntando pessoas com pensamentos divergentes.
Não era assim. Pra... O mundo era assim.
Porque o esporte é sobre pensamentos divergentes. Uhum. Esporte não é sobre só um pensamento.
Isso. A gente tem que discordar, senão não funciona. É um programa, então, que principalmente na internet não deveria existir porque a gente é muito diferente um do outro.
Tá.
E é por isso que a gente tá junto. É exatamente por isso que o programa funciona. Então, quando o Clear recebe mensagem falando eu não acredito que você faz o programa com esse cara, eu também recebo. Eu não acredito que você faz o programa com esse cara. E é exatamente por isso que eu faço o programa com esse cara.
Isso foi uma condição da escolha de vocês?
Foi uma ideia nossa, foi um negócio, tipo, a gente tem que fazer um programa de esporte para quem ama um negócio, para quem tá com a gente, para quem gosta de futebol, respeita os atletas, entende, e um programa que vai destoar muito dos outros. Se você ligar nesse horário, vai destoar bastante dos outros.
E o que você aprende? Porque assim, vamos lá, eu achei interessante, você falou assim, não, a Globo é foda e tal. Eu vim de outra escola, a minha escola é a escola do Mambembe.
Não tem.
Sacou?
Pega o esparadrapo lá.
E isso faz com que você use a criatividade. Sim, que é aquela coisa assim, tipo, eu vi do CQC, o CQC. Vamos entrevistar o Obama.
Sim.
Tem eu e um estagiário com uma câmera.
Mas é bom, pô.
Então a gente aprendeu a lidar. Tanto que é muito louco. Quando eu fui pra Globo no video show, temos que criar algumas pausas. Falei, cara, tô com uma ideia. E se a gente chama aí, falava, MC Almofada. Falava, que MC Almofada?
Apareceu.
A gente tem Anitta.
Mas aparece.
Você vai, só que você apareceu. Fala, puta, é verdade. Tem Anitta, tô pensando no MC Almofada.
Mas o cara estala o dedo.
Só que você não tá na Globo agora. Você veio daquele... Você é um mimado. Você é um mimado. Ele é um mimado. Eu quero aqui, vem.
Eu quero... Filiado era assim.
Eu quero helicóptero.
Mas lá é muito fácil de trabalhar.
Então, mas agora você tá no YouTube.
Eu tô aprendendo tudo, faço tudo.
Isso que eu queria saber. Esse é o grande desafio teu do
eu
tipo...
Eu gosto de aprender. Eu gosto de entender... Eu tinha até uma produtora que tava ajudando a gente no começo, a do Ronaldo. E aí eu falei, não, quero aprender. Aí eu baixei o programa, não sei qual que vocês usam. Você usa VMix aí? Qual que você usa?
VMix.
Eu uso VMix também. Baixei o VMix, pago por mês. Comecei a entender, fiz as telas
no
Photoshop.
Você não sabia nada?
Nada. Fiz as telas no Photoshop, comprei um Stream Deck pra cortar. E dá pra cortar no teclado também, mas comprei pra cortar... Comprei uma câmerazinha melhor. Esse câmera e luz eu já entendi áudio também. Então eu já tinha um microfone muito bom. Tem um SM7B que quase todo mundo usa. Que é ótimo. E aí eu aprendi. E aí eu comecei a postar os vídeos. E comecei a entender o inferno que é a thumb. Thumb, puta, como é chato, cara. Thumb é muito chato. Eu não vejo a hora da inteligência artificial dominar as thumbs. Ah, a inteligência artificial vai dominar o mundo. Se dominar a thumb, eu deixo, cara.
Por quê?
Domino
me conta.
Thumb é muito chato.
É muito bom. Cara, eu tô adorando ouvir isso. Parece que você comprou uma areia. Parece que você tinha.
Ele é.
Parece que ele tava, porra, uma areia.
Ele tava não, de Porsche.
Ele não vai pra frente.
Porra, meu Peugeotzinho.
Uma areia tá fazendo 2 por litro.
Ele tinha um Land Rover. Ele falou, porra, meu areia não sai. Como é que você faz, Maurício?
Como é que você
porra,
faz?
Porra, o porta-mala.
Você é do caralho. Me conta, vai. Qual que é o problema da thumb, Thiago?
Acaba o programa lá, você define os cortes estão bons, pode subir. Fala, puta, esqueci a thumb, cara. Porra, aí tem que pensar num título pra thumb. Aí tem que pegar uma imagem sua e apagar o fundo. Aí você vai apagar o fundo no Photoshop, ele apaga metade da tua cara.
Sim.
Aí você vai lá com a porra da esponjinha e corrige. É muito chato o thumb, cara.
Apresentador da Globo.
Veio parar no meu mundo.
É chato. Não é, é chato?
Entende como é que eles comunicam?
Caramba, mas é chato pra cacete.
Tem
é
16 gordos com espinho olhando e falando, porra, Tiago, vai foda mesmo.
É, chato. Os caras mandando currículo, já mandando currículo. Eu sei fazer.
Não, eu recebo todo dia. E todo cara que faz thumb, ele acha que ele é o mago da thumb. Ele acha que ele acha que a tua thumb é uma merda.
Usa quatro palavras. É uma dica de cocaína, se usa quatro palavras.
Fiz um teste aqui, fiz uma thumb, que é igualzinha que você fez, mas a dele vai ser o mago das thumb. Todos os caras acham que é mago da thumb.
Como é que foi a grande frustração de Thiago Leifert quando você entra? Obviamente você já sabia, porque você é inteligente. Mas tu entra no YouTube e tu fala, vou fazer um programa. E de repente, sei lá, 1000 views.
Mas você foi exatamente o contrário. O Rica falava pra mim assim, vamos bombar, vamos dar entrevista. Eu falava, não quero, Rica, não. Não. Eu quero crescer devagar. Eu sei que eu saio de um degrau mais fácil porque tem gente que já me conhece. Então tem muita gente que sabe que eu não sou um idiota falando de esporte. Eu não tenho que começar do zero. Os caras já me viram no Globo Esporte.
Você não tá falando não, privado você também manda. Mas enfim...
Eu não tô começando do zero. Exato. Isso ajuda, claro. Sim. Mas eu nunca deixei. E o Clear tinha dificuldade de entender isso também. Mas eu falava, gente, eu não quero pastel de vento. Se eu começar no meu Instagram todo dia a falar, as pessoas vão se inscrever por dó. Eles vão falar, não, vou por dó. Aí eu vou ter 1 milhão de
inscritos com 1000 views.
E 1000 views. Tem alguma coisa errada.
Sim.
Não. Eu prefiro isso. A gente está com 150 mil hoje, vai chegar nos 150 mil essa semana, provavelmente. E os programas estão dando, às vezes, 5.500, já bateu 8 mil, já bateu 9 mil simultâneos.
Simultâneos.
E aí, se você pega essa audiência e compara com dois veículos enormes, um que bota a live deles na capa do site, que é o UOL, e a TNT, que tem 10 milhões, eu sou 10 mil vezes menor do que eles, 1000 vezes menor do que eles, e eu tô dando 20% a menos de audiência, às vezes só. Sim. Então nós estamos chegando.
É pela consistência.
É, e porque você vai de pouquinho, conquista seu público, um fala pro outro, um convence o outro, o cara vem, fica.
Mas aí vem um papo, de verdade. E o dinheiro, Thiago?
É pouquíssimo. YouTube, vocês sabem, paga muito pouco.
Mas você fez aquele pé de e-mail e falou, agora achei... O 3NA seria a sua pousada em Fortaleza?
É bom. Muito bom. Muito bom. Não dá dinheiro ainda. Eu acho que vai se sustentar. Mas, assim, no ano passado...
Essa cerveja artesanal?
Break-even, deu zero.
Ela é, né? Só cerveja artesanal?
É, minha cerveja artesanal. Mas não, acho que até vai dar, mas a gente consegue linkar com o meu Instagram. Meu Instagram é grande. E meu TikTok também é grande. Então eu consigo, quando a gente vai conversar com o patrocinador, por exemplo, vem junto o meu Instagram e vem junto o meu TikTok, o Instagram do Clear, o Instagram do Canedo, a gente consegue fazer um bem bolado.
Mas eu imagino
não
que...
Não é só o programa.
Mas você era o cara, volto a dizer, você ainda é esse cara, mas assim, você tinha uma função, pra falar mais fácil, que você tinha uma certa quantia financeira muito boa, porque o principal programa da casa, aquela coisa toda. E agora, você olha e fala assim, porra, não ganho igual eu ganhava, ou
meu,
tem...
Não, então, porra. Eu já falei isso num outro podcast.
Então vamos ver o corte.
Não, a Globo foi muito legal comigo. E a proposta financeira para eu ficar era um troço muito bizarro. Muito, muito bizarro. Muito bizarro. Muito.
E você falou não.
E eu falei não. Porque eu cheguei em casa, conversei com a minha mulher. E ela falou, meu Deus do céu. Eu falei, então. Ela falou, isso muda a nossa vida. Eu falei, muda. São 4 anos e tchau, pousada em Fortaleza. 4 anos, vocês nunca mais ouviram falar de mim. Mas... Eu falei, eu não quero, meu. Não é isso, eu não quero. E eu sei que eu vou ganhar muito menos fora, no YouTube, brincando. Mas, pô, tô feliz, cara. Eu gosto de acordar e levar minha filha na escola e saber onde eu vou estar e poder decidir e falar... Essa semana o programa não é na sexta, é na quinta. O 3 na área vai ser na quinta-feira. Eu posso fazer isso hoje. E é gostoso poder, cara.
Porque no fundo é tudo sobre liberdade. Vamos jogar real?
Sobre liberdade.
Thiago tá um metrinho de fumar um, tá ligado? Ficar tranquilão em casa.
Thiago Marçal, vai fazer.
Universo, velho.
Thiago em Caraíva.
Thiago em Caraíva.
Falando. Chirelita. Esquerdomacho. Chegando de purpurina nas minas.
Eu queria sua dor.
Não.
Fui naquele podcast Capricórnio. Do Maurício. E eu me coloquei num lugar de escuta ativa, tá ligado? Pra desconstruir muito das coisas.
O cara vai fechar patrocínio por causa dessa coisa, 12 milhões em patrocínio.
Eu muito como apresentador hétero, tá ligado?
Você é um apresentador de desconstrução. Você é um apresentador de desconstrução. Cara, isso é muito louco, cara. Eu até queria continuar nesse papo, porque a gente vive... Ah, vão falar. Óbvio que vão falar. Ah, mas ele é herdeiro. Ele tem muito dinheiro. Porque jogam isso em você também.
Boa ideia, cara. Meu pai tá vivão lá, mas eu posso... Esquece alguém? Mentira, mas fala aí, vai lá.
Saca? Não, mas assim, ele é muito fácil o Thiago abandonar isso tudo, sendo que ele tem condição, bababá, bababá. Tá, verdade. Beleza. Verdade, é um privilégio e tal. Mas ao mesmo tempo a gente vê muitos exemplos de pessoas que, porra, tem uma ganância e uma ambição constante. E eu tô vendo o contrário. Não, eu não vejo ganância em você, mas eu vejo uma ambição em outra área. Tu... Como que você vê isso, assim, do tipo... Do desacelerar? Virou um outro papo, mas eu achei muito interessante, porque a gente tá num universo que tá todo mundo viciado em dopamina, viciado...
No engajamento.
Sacou? No engajamento, no like, no...
Todo mundo viciado. Já falei pra você, vai entrar no DSM, lá no Manual de Doenças Psiquiátricas, vai ter vício em like um dia, vai ter.
Não, mas calma. Vai ter uma letrinha nova pro TDAH. O TDAH é o novo LGBT e vai ter um S. Assim. TDAHS. O S é a galera que ficava no...
Vai ter um vício em like, certeza. Vai ter. Vício em engajamento. E é isso que eu tava te falando. De também detectar a pauta quando ela é pra... Quando a pessoa tá falando uma coisa que ela sabe que vai dar engajamento. É, o que o Choquei fez com aquela menina que acabou cometendo suicídio? Aquilo é um caso clássico. Eles sabem, você sabe, eu sei. Todo mundo aqui sabe. Se você colocar uma notícia falando namorado de Luísa Sonza ou namorada de Whindersson, vai atrair uma galera muito específica que engaja pra caramba e que não suporta a ideia de que a Luísa e o Whindersson se separaram. Vocês sabem que é... Todo mundo sabe. Vamos parar de mentir. Todo mundo sabe como a internet funciona. Tem algumas notícias específicas que são, como gostam de falar, gatilhos para que aconteça o engajamento.
Sim.
Essa notícia é um prato cheio para perfil de fofoca, porque todas as vezes que arruma uma namorada para o Whindersson ou para a Luísa, uma namorada, acontece alguma coisa. E eles sabiam. Só que eles fizeram, era mentira, e eles dobraram em cima, e eles foram para cima da menina, zoaram a menina, que já não estava bem. A menina, é bom dizer, não era um animal de internet, como nós somos, não era um animal de televisão, como nós somos, ela não estava preparada.
Sim, não tá brincando.
Pra receber.
Ela não quer brincar do jogo.
Ela não tá afim de brincar, ela não tá afim, ela falou, parem, eu não tô afim, eu não tô bem. Eu estou na beira do precipício e vocês estão tentando me empurrar. E eles foram lá e empurraram.
E depois falaram, não tenho culpa.
E depois fecharam a conta e soltaram duas notas horrorosas, uma pior do que a outra.
E depois falaram, e o Davi do BBB?
E aí passou o tempo, fecharam o perfil e agora estão seguindo a vida deles como se nada tivesse acontecido. Isso é o vício em engajamento e levou a uma morte. Uma pessoa morreu porque... E eles sabiam o que estavam fazendo. É consciente que aquela notícia gerar aquele tipo de tumulto na vida da menina. E a menina... Tô nem aí pra ela, certo? Ela entrou numa máquina de moer carne,
claro.
Que é a internet. A gente tava falando de desacelerar, de... Você falou, eu ainda quero coisa, ainda brinco, ainda quero aprender e tal. Mas eu trabalhei muito, muitas horas. Acho que é bom deixar registrado também, que todas as vezes falam, mas o pai dele não sei o quê. É verdade que meu pai e minha mãe, depois de um determinado momento, tinham grana, e eles sempre falaram pra mim, educação a gente não economiza, faz o que você quiser. E um dia eu falei pra eles, quero ir nos Estados Unidos. E eles tinham a grana e eu aproveitei. Eu poderia falar, quero ir pra Ibiza.
Uhum.
Mas eu não fiz isso. Eu falei, eu quero estudar, eu quero ser melhor. Essa faculdade aqui não é pra mim, eu quero algo melhor. E eu fui lá e fui trabalhar na NBC. Meu pai não trabalhava na NBC, tá, pessoal? E eu trabalhei na NBC como estagiário lá nos Estados Unidos. Mas meu pai não tava lá. E eu fui estagiário, os caras queriam me contratar. Eu tenho a carta guardada, se quiser eu mostro pra vocês. Falando, come to work for us. E eu falei, não vou. Vou voltar pro Brasil, quero trabalhar lá.
Por que você não quis lá?
Quero voltar pro Brasil.
Você quer trazer pra cá o que você aprendeu?
Quero ir pra lá. E vim pro Brasil, fui na Globo, quando eu cheguei, entreguei meu currículo e ninguém olhou na minha cara. Meu pai trabalhava lá também, meu pai já tava lá. E eu fui trabalhar na Afiliada. A Afiliada eu mandei pra também, porque o Boni tinha comprado a Vanguarda, né? Pô, Boni, man. Falei, é pra lá que eu vou mandar meu currículo, quero trabalhar com o Boni, porra. Aí mandei e eles me contrataram. E eu fiquei lá um tempo, até que eu juntei reportagem suficiente, mandei. Fiz um DVD, e aí assim eu perguntei pro meu pai, falei, pai, quem são os pica aí de esporte? Ele falou, esse. Falei, poxa, o e-mail deles é igual ao seu? É. Então era nome, ponto, sobrenome, @TVGlobo. Falei, isso é neles que eu vou. E, tipo, mandei o DVD. E aí um cara viu o DVD, me ligou, me chamou, me contratou. E falou, meu, você é o Messias. Ele falou pra mim, falou essa frase. Você vai mudar isso aqui pra mim. Eu quero esporte assim assado, você vai me ajudar. E não combinou com ninguém, por isso que eu apanhava, mas ele falou, você vai me ajudar. E foi assim que começou. O meu pai nunca foi do esporte, o meu pai nunca foi do jornalismo, o meu pai nunca trabalhou comigo, eu nunca fui subordinado, meu pai era do comercial, era uma área totalmente diferente, ele lidava com agência de publicidade e Conar e Sempre, ele nunca trabalhou comigo, era outro prédio.
Mas eu vou falar um negócio até pra quem tem, às vezes, um pai que... O entrar pode até ser fácil, se manter é foda, né?
Então, mas
não consegue se manter.
Eu aproveitei a oportunidade, por lógico, ele me ofereceu uma educação boa, ele me apoiou, e eu tenho um dos meus melhores amigos que sempre falava isso pra mim, falava, meu, enquanto você tava estudando nos Estados Unidos, trabalhando na NBC, eu tive que vender roupa no shopping, porque, pô, eu não tinha dinheiro pra pagar meu celular, mano. Mas numa sim. boa mesmo. E tem razão.
Sim, mas aí você vai falar o quê? Tipo, tá, não, então meu razão, pai falou, não me deu uma educação
não,
boa.
Não, então ele falou, pô, eu queria muito... Eu queria
ter tido essa oportunidade.
Essa oportunidade. Você tá certo de aproveitar. Ele falou, bom pra você.
Eu falar o quê? Não?
Bom pra você. Você tem que aproveitar. Que bom que você
não, não, mas, é, mas eu já considero muita inveja. Não, e é fácil cair mesmo. Nessa inveja.
É, mas é de boa. Mas ele falava de
não,
boa.
Não, não esse cara.
É, ele falava de boa.
O que critica agora, que eu sei que, oi, galera, estamos no corte e tal. Tem essa galera que critica, mas eu acho que é uma crítica muito baseada em frustração pessoal.
Ah, também tem.
Tem, porque, tipo, claramente você é um cara talentoso, claramente. Você mudou, o número mostrou, os fatos.
Mas, você não gosta na verdade, da... foi mais difícil, porque se não existisse toda essa história, teria sido mais fácil. Eu tinha de provar eu tinha que fazer 8 programas em vez de 2 bons pra a pessoa falar, tá bom, vai, ele merece ficar lá. Demorava muito mais pra me aceitar.
Isso é um assunto que te incomoda?
Não, nem um pouco, porque eu nunca, isso nunca me atrapalhou lá, e eu sempre soube o que eu tinha que fazer e trabalhar, meu. Eu sabia o que eu tinha de fazer, eu sabia onde eu queria chegar, eu sabia a estratégia que eu tinha de seguir pra
então,
dar certo.
Então, mas aí voltando no negócio da desaceleração. Tu é um workaholic convicto, um nerd, um cara que não para quieto. Você faz tudo e tal.
Aí a Lua nasceu.
Pronto.
Aí a Lua nasceu, 2020.
E, como...
E o Big Brother foi muito cansativo, né? O Big Brother na pandemia com a minha esposa doente, minha esposa grávida,
sim.
E todo mundo doente. E eu com medo de pegar uma doença e levar pra dentro de casa, ninguém sabia como é que a gravidez e a Covid iam funcionar, então eu fiquei muito, com muito medo em 2020, trabalhando, foi muito estressante. E terminou tão bem que eu falei, cara, eu acho que tá na hora de eu ir embora. Mas aí
foi
eu...
Assim.
É, mas eu falei, não tá mais. Aí conversa vai, conversa vem, eu falei, não, quer saber, cara, eu não vou embora não, vou ficar. Vou fazer mais um, vai ser bom, 21, vamos fazer mais um. E aí eu fiz mais um, mas aí eu falei, não, vou embora. Agora chega, eu tô cansado. Mas eu nunca cheguei na direção e comuniquei a eles, tive reunião, nada disso. Foi lá na frente, foi depois do 21 que eu decidi. Mas quando eu ia comunicar, o Faustão ficou doente, eu assumi o
Domingão.
O Domingão lá, a Dança dos Famosos. Então, atrasou. Mas a desaceleração foi um dia, eu tava já com essa ideia, conversei muito com a minha família, e meu pai falou que ele tinha um amigo que falava o seguinte, falava... Quando eu tinha tempo e saúde, eu não tinha dinheiro. É, quando eu tinha dinheiro, eu não tinha mais tempo nem saúde. Quando eu tinha tempo e saúde, eu não tinha dinheiro. Quando eu tinha dinheiro, eu não tinha mais tempo nem saúde. E eu falei, pô, é verdade, assim, eu preciso aproveitar a minha vida enquanto eu ainda tenho... Eu não quero aproveitar a Lua quando eu tiver 70 anos. Eu quero agora. E falei, o que, que eu preciso fazer? Então eu conversei muito com a Globo, a proposta foi muito boa. Eu quase fiquei, depois eu quase saí, depois eu quase fiquei, depois eu quase saí. E no final eu falei, meu, eu vou embora porque eu preciso parar. Eu vou fazer mais esse The Voice.
Sim, que você vai voltar agora, né?
Não, eu ia falar...
Não, você vai voltar não.
Eu vou voltar pra fazer. É assim. Eu vou fazer mais esse The Voice, depois eu paro. E aí a Lua ficou doente. Aí eu tive de adiantar as coisas. Então, a minha intuição também disso aí tava correta. Alguma coisa ia acontecer. Mas foi pra desacelerar. E o mais importante que eu pensei nessa época toda, e a coisa que eu mais repito é... O que eu faço lá? Eu sou apresentador. Eu sou um apresentador que sabe editar. Então também eu apresento editando na minha cabeça. Eu sei, esquece que é a minha grande qualidade, vai apresentar editando. Então eu sei de tempo e tal. Eu não vou desaprender. Não vou desaprender. Se eu quiser voltar, eu bato lá e falo, errei. Puta, Big Brother tá pego, The Voice também. Problema nenhum. O que tá sobrando aí? É de casa, bora pra de casa, vambora. O que tá sobrando aí? O programa da manhã. Vambora. Programa da noite, vambora. Programa da tarde, vambora.
Mas tu tá sentindo alguma necessidade
nenhuma,
atualmente?
Nenhuma, não tô. Mas se eu precisar, eu não vou desaprender. Eu sim. Continuo sabendo apresentar. Muito eu ainda bom sei isso. Trabalhar, eu ainda sei fazer. Eu não vou. Não é porque eu parei que eu desaprendi, que eu fiquei ruim. Não,
sim.
Eu continuo igualzinho. Eu sou o mesmo cara que deu boa noite no Big Brother 21 e encerrou uma das maiores temporadas da história. Sou o mesmo cara que chorou lá e agradeceu o Domingão do Faustão e foi embora pra casa. Mesmo quando eu desaprendi, pô. Cada dia eu tenho que ser um pouquinho melhor. Então não vai... Se eu quiser voltar, eu dou um jeito ali. A gente arruma uma coisa, arruma um projeto, bate numa porta lá e vai, mas não quero.
Mas você acha que as coisas... Não vou falar o termo pioraram, mas, por exemplo... Se olha... Quando você começou no Globo Esportes, foi 2008, era um mundo, e hoje a gente tá em 2024, a inteligência artificial tá chegando, a coisa toda... Tu olha já e fala assim, cara, já deviam estar fazendo isso e não fazem.
Faz tempo. Eu avisei muita coisa, meu. Muita mesmo. Eu acredito no inconsciente coletivo, tá? Eu acredito que a gente se comporta como sociedade de formas. E eu acredito que o humor muda e as coisas mudam. Eu acredito que... Não vou falar que depois eu vou ser cancelado da próxima eleição, mas eu acho que as pessoas estão muito cansadas, por exemplo, de política.
Sim. Estão mesmo?
Muito, exaustas. Ninguém aguenta mais. E eu tô curioso para ver o que vai acontecer com a exaustão. Porque a gente tava muito aguerrido na última E eu acho que tá todo mundo exausto na próxima. Assim, vai ficar acabado, já não aguenta mais. Fala, pelo amor de Deus.
Já não tenho primo pra brigar.
Um chuchu,
eu não tenho primo pra brigar.
Fala, gente, elege uma abobrinha, por favor. Elege um chuchu, mas eu não aguento mais ficar o dia inteiro na internet vendo o que, que o cara falou. Eu não aguento, sabe?
Acho eu concordo, que eu concordo muito com isso.
E acho que isso funciona na televisão também. E eu avisei de muitos movimentos, de estar no Globo Esporte e falar, cara, essas manifestações, tipo 2013, essas manifestações vão mudar nossa audiência. Como? A cidade vai ser mais importante do que o esporte.
Concordo, maravilhoso.
Só como assim? Eu falava, bom, tá tendo um movimento, começou por causa do ônibus.
Sim.
Eu falei, isso são as pessoas se reapropriando da cidade delas. Tava tendo pista de bicicleta, que é outro indício de reapropriação. Eu acho que o SPTV vai dar mais audiência do que nós pela primeira vez, porque as pessoas estão preocupadas com a cidade delas.
O entorno, né? Sim, sim. O esporte ficou secundário, né?
Eu falei, a gente precisa pensar em alguma coisa. Eu falei, ou trocar o horário do programa, então a gente sai da Fátima, que era a Fátima, e emenda na gente, porque daí você vai de entretenimento para infotenimento para jornalismo e fica SPTV e Jornal Hoje grudado, não toparam. Ou eu falei, a gente tem que começar a fazer coisas no programa do tipo assim, vamos ao treino do São Paulo na Barra Funda, e aí você... O repórter
junta uma coisa
faz uma vinhetinha com as placas, com a marginal no caminho. E o repórter, quando entrar ao vivo, também já aproveita e fala se está trânsito ali em volta, se ele viu algum acidente. A gente precisa começar a falar da cidade de algum jeito dentro, sim, do esporte.
O Corinthians também é cidade.
Isso, o estádio inserido na cidade, sabe? E eles não acreditaram em mim, e a gente precisava ter feito. Assim. Isso,
mas será
várias
que,
coisas que aconteceram.
Mas será que agora eu batendo um papo com você, talvez por a gente estar de saco cheio, não a gente, você faz o L, essas merdas.
Tem um cansado só, tô cansado.
Mas será que não tem uma coisa, talvez uma volta pro alienador, assim, um esporte que de alguma
bem
maneira
possível
é o grande circão
bem possível
do que tipo,
seja
esse puta, momento. Vai vir com uma porrada. Por que que eu percebo? Eu que sou da área da comédia. De repente estão querendo mais comédia, nunca queriam. Odeio comédia, comédia chega, não se pode fazer
cara,
piada.
Olha o que aconteceu com o Jimmy Fallon, você deve ter acompanhado. Jimmy Fallon era o top lá dos Estados Unidos,
sim.
O cara... Pô, todo dia corte bombando, alguma dinâmica que ele inventava, muito criativo, não sei o quê. Veio a eleição. Ele caiu lá pra último.
Caiu pra caralho, né?
Caiu pra último, porque os outros dois começaram a falar de eleição,
sim,
começaram a fazer graça do Trump, do Obama, do Biden, não sei o quê.
E eles já tinham essa característica também.
E ele ficou com essa fama, ele é alienado,
é bobão.
É bobo, alienado,
e agora?
Não se posiciona. E agora ele já começou
ele já
a melhorar,
subir.
Porque o pessoal tá exausto lá. E vem mais um ciclo, né? Então eu acredito, e eu acho que... Eu via coisas do Big Brother, isso eu não posso falar, porque isso é muito interno ainda e eu sou muito próximo deles. Mas antes de sair, eu falei duas, três coisas que, puta, aconteceram. Aconteceram. Falei pra
eles. Se não sabe, você pode falar, mas assim, tipo, visão sociológica.
Temos que fazer, não pode fazer mais isso, vamos fazer tal, porque vai acontecer tal coisa.
Você vira um consultor do Big Brother?
Não.
Você tá ali?
Não, eu mais encho o saco deles.
Você tem contato com o Tadeu e fala, Tadeu, olha, põe a mão na testa.
No começo da temporada, eu mando um boa sorte pra ele e não encho o saco dele.
Sim.
Eu vou encontrar, a gente tá gravando esse programa, vai exibir depois, mas eu vou agora em março lá pra almoçar com ele, com o Boninho, com o Dourado, só pra... Porque eu vou ter um evento no Rio, aí eu aproveitei e vou mais cedo pra encontrar com eles, que eu gosto muito deles.
Posso fazer uma de BBB?
Pode.
Cara, seguinte...
Vai a última, tá, que já cansou já.
Já tá uma...
Não é Vilela.
Mas eu não sou consultor, não. Eu encho muito saco.
Mas é uma curiosidadezinha minha, que é o seguinte, desde Carol com K, né? Eu fico
chato, hein? Já vi essa pergunta.
Peraí, cara.
Já vi.
Peraí.
Essa eu já vi.
Eu fico pensando que os artistas, pra aceitarem um convite, eles devem querer um certo tipo de, mas me garante que eu não vá me ferrar tanto. Não tem garantia nenhuma.
Nada, zero. Não,
tipo, o Boninho não chegou no sei lá, na Vanessa lá e falou, o Davi não é...
Quer? Boninho é assim, ó. Você quer ir? Quero. Então tá bom.
É mesmo.
Ah, mas lá. Não quer, não quer. Tchau, next. Ele nem fala com a pessoa. Quem fala ainda é o pessoal da direção. Boninho não tem conversa, cara. Nosso questionário lá pra se inscrever pipoca era assim, você tem algum parente de primeiro grau na Globo? Eu não poderia ir. Se meu pai trabalhasse lá e eu tivesse outra coisa e me inscrevesse, eu não ia conseguir entrar. Não pode.
Sim.
Não, segundo grau, não pode, não entra.
Mas não atrapalhou essa questão toda da Carol Conká pra ter novos... Isso vocês vivenciaram?
Cara, ainda tem. Não, eu acho que talvez tenha que repensar pro ano que vem. Eles estão querendo desistir muito.
Sim.
Né? Isso é um sinal...
Porque eu acho que o objetivo dos caras não é ganhar o dinheiro.
Esse é um sintoma que precisa ser
e
só
eu acho que minha
avaliado.
Visão, tá? Meu achismo, cara.
Precisa ser avaliado.
Ele tá lá, ele fala assim, cara, acho que eu tô me queimando aqui, vou embora logo.
Então, mas esse é um sintoma que precisa ser avaliado.
Mas compensa pra celebridade estar nesse programa? Hoje em dia?
Cara, esse é um problema pra todos, pra todo mundo, não só pra celebridade, mas pra pipoca também.
Não acho um problema pra pipoca, cara.
Cara, mas quem é que você vai ser lá dentro? Eu era a favor, até uma dica que eu dou para os pipocas. Apaguem tudo, tá? Quando vocês forem selecionados Big Brother no ano que vem, apaga tudo.
Pode dar dica? Apaga já agora. Apaga ser tudo. Qualquer pessoa. Você pode ser um pipoca. Apaga tudo.
Apaga exato, tudo. Exato. Entra como uma folha branca. Deixa as pessoas se descobrirem.
Você deu a dica do mundo. É. Todo mundo pode ser um pipoca exato. No Big Brother. Então para de comentar no Twitter.
É boa. Excelente
apaguem
ideia.
Apaga tudo.
Apaga tudo.
Não escreve mais nada ninguém no Twitter. Quer saber, porque você cara. Pode ser um grande pipoca.
Não, eu preciso me posicionar. Não precisa. Nobody cares. Ninguém tá nem aí pra tua opinião.
Isso só caguei. Vai te atrapalhar.
Isso, vai te atrapalhar. Apaga. Apaga tudo. Entra com uma folha em branco. Sim. E deixa o público te descobrir, meu. Mas existe um risco, sim. É um... piscina, comida, 1,5 milhão, 2 milhões, não sei o quê. Mas não é fácil ficar confinado. Como eu falei, a pressão... faz você tá numa situação muito atípica. Foi o que eu falei no discurso de eliminação da Carol Conká, quem quiser ver no YouTube depois vai ouvir. No dia fui trucidado, porque queriam que eu... Ponto o dedo pra ela, fala pra ela. Eu falei, não vou fazer, eu não vou, não... Fala pra... Eu não vou falar, sem contar com a Ana Rua, fala você. Eu não vou falar, cara. Eu não sou juiz do mundo, eu não sou melhor do que ela. Eu sou apenas o apresentador do programa. Tenho meus defeitos, eu não vou fazer. Ela tomou 99 pontos, que mais vocês querem, pô?
Sim, já tá claro.
Quando ela perguntou, quando ela saiu, né, terminou o programa, ela foi lá beber uma água e tal, que depois ela ia pro G-Show. E a gente foi dar um beijo nela, o Boninho vai dar um beijo nela, ela falou, ah, qual foi a porcentagem? Eu falei, 99 mesmo. Não é possível. Foi a maior porcentagem da história, cara, você vai entender. E ainda falei pra ela, ó, vou te contar também o final do filme, igual eu fiz com o pessoal do Globo Esporte. Vai dar tudo certo, tá? Daqui um ano... vão falar, ai, Mamacita estava certa, volta a Mamacita, maior vilã da história, ai, saudades Carol Conká, vai ter vários vídeos seus fazendo coisa da sua língua e todo mundo com saudade de você. Mas hoje é um problema.
Ah, eu preciso te fazer essa pergunta. Qual foi o maior bastidor dessa galera que foi eliminada que a gente pode ter, assim? Alguém que se surpreendeu muito? Alguém que gritou?
Não, cara,
que...
foi todo mundo bem legal, todo mundo bem tranquilo. Não, eles saem muito...
Você sabe um padrão do tipo de...
Eles saem tipo... tipo um jogador de futebol depois de prorrogação. Eles saem muito cansados de uma... Tanto que o coração deles vai a 150, 200 vezes no paredão. Eles saem exaustos, assim. Saem mortos. Eles sentam na sala lá, tipo, muito acabados. Muito em transe do choque, né? Isso, a reação deles foi sempre muito de boa. Todo mundo super, super tranquilo. E demora, eu lembro muito da Juliette quando ela saiu também, que ela não tava entendendo o tamanho que ela tava. Era bonitinho. Daí ela falou, não sei o que lá, eu vou voltar pra casa do avião. Eu falei, avião de carreira? Eu disse, não, Juliette, você vai andar de jato. Ela não tinha entendido ainda o tamanho. Juliette, você vai andar de jato. É a primeira vez que ela andou de jato, e andou de jato mesmo, ela mandou uma mensagem pra mim, tirou uma foto e falou, você tinha razão, minha vida mudou muito. Eu falei, então...
Você fala com essa galera toda ainda?
Eu tenho contato com alguns deles, sim.
Você tem um grupo de WhatsApp, né? Com a galera? Não, fala,
não,
galera!
Não, isso não.
Manda emoji.
Deles, não. Mas não. Eu gosto muito de quase todos que passaram por lá e que alguém, saíram numa boa.
Não
assim.
Precisa falar nomes, mas alguém que virou seu rival, alguém não, te odeia não. Pelo que você não, falou.
Alguém me odeia, algum deles me odeia, pô, foram quantos, 5 anos? Vezes 2, são mais de 100 pessoas.
Sim, sim. Alguém pode não
alguém
gostar.
Alguém provavelmente
não, mas não é um problema muito claro,
não,
né?
Não tem entendi. Problema com ninguém, não.
E da galera, tipo, Juliette, você bate papo, tá
Juliette,
lá com ela.
Falei com o Arthur hoje, o Arthur Pico, ele falei hoje. Sara mandou mensagem também, acabei de ver, porque eu tava comentando Big Brother hoje, eles mandaram mensagem. Gil do Vigor, eu converso muito. A gente vai estar junto até num evento.
Ele parece um cara muito legal.
O Gil é sensacional. É aquilo lá mesmo. O Gil é fantástico. Quem mais eu converso? Cara, eu converso com bastante, cara. Mas mais do pessoal da minha época mesmo.
Agora assim, que você saiu, quem você acha que... quem foi o melhor participante de BBB das suas...
A maior campeã da história é a Juliette, pra mim mesmo. Okay. O maior participante da história é o Gil. O Gil como participante mesmo, como viver o programa,
sim.
Fazer todas as bobagens que o programa te proporciona,
sim.
Fazer todas as redenções que o programa te proporciona, ele teve um caminho, porque a Juliette, ela foi bem demais, porque ela aguentou muita coisa, ela aguentou um negócio insuportável, assim, pra ela, foi muito difícil, as pessoas pegavam muito no pé dela, sim, ela era muito difícil pra ela mesma, e ela aguentou com classe, né, ela seguiu bem o programa, mas ela não precisou se redimir. Ela não cometeu... O Gil errou. O Gil...
Sim, ele cometeu falhas.
Cometeu. E depois a Carla Dias assistiu os vídeos lá, quando saiu pro paredão falso. Ele chorou ouvindo o Watermelon Sugar, que é um vídeo muito famoso dele.
Bom,
então,
é
cara, ele é um baita participante,
ele é um participante, né? É um personagem muito legal. Cara, eu não vou tomar muito seu tempo.
Acabou?
Se bem que você... Porra, aqui é 1h20. Aqui é época Globo.
É, irmão.
Que não é...
Hora trabalhada aqui, o negócio é sério.
Porque você não tem nada pra fazer, mas eu tenho, irmão.
Olha
tá
aí,
ligado? Vou ter que...
O cara só tem um programa por semana, pô.
Não sabe ele vai lá agora.
A
preocupação
escolho.
Dele agora é thumb.
Ele vai comprar
escolho.
Brócolis agora. Vai ficar lá procurando mamão.
Uma privada.
Vai ficar apertando mamão.
No vácuo.
Foda que ele falou pra mulher dele, não, vou ficar a tarde toda lá, agora não tem o que fazer.
Não, ela só me falou uma coisa. É. Cuidado com o que você vai falar, a gente tá em paz aqui em casa.
Mas foi tudo bem? Você acha que tem alguma coisa...
Não interessa, você sabe disso.
Não interessa.
Vocês sabem melhor do que ninguém, que não importa.
Puta, é verdade. Eu vou falar um negócio assim, uma gafe que eu cometi. Não é uma gafe.
Não importa o que você fale.
Não é uma gafe. É o seguinte, eu gosto muito do Thiago, eu já falei isso.
Chato até, né?
E aí chegou um momento que eu falei pro Thiago, falei, cara, eu queria te chamar pro meu programa, mas eu tenho medo dessa porra. Porque tudo que ele fala vai pra um outro holofote. Vai.
Correto.
E aí eu até, tipo, tentei. Aí a gente se encontrou, acho que foi num evento. Algum
foi
evento.
Do YouTube.
No evento do YouTube. Ele é lá com uma areia dele, empurrando.
Maurício!
Me ajuda a empurrar uma areia. Eu fui lá empurrar uma areia dele. Aí eu falei, cara, queria te chamar pra X. Ele falou, opa, adoraria, mas não quero falar muito de polêmica. Eu falei, também não quero falar de polêmica, quero falar de TV. Só que inevitavelmente quero ir nesse lugar. E aí eu pergunto, porque você passou por algumas, eu não vou entrar nelas, mas...
Todas foram arrumadas pra mim, nenhuma
isso
delas...
que eu quero falar, tipo, você acha que daqui vai sair alguma?
Não.
Quer fazer um bolão de qual a gente vai ser cancelado?
Porque tem gente na internet que vive disso, que arruma uma polêmica atrás da outra.
Mas você não é meio Whindersson ou Luísa Sonza?
Eu não dou opinião de nada, meu,
sei.
Mas é que tá, mas é assim, ajuda.
Porque você é um clickbait.
É, eu sou clickbait.
Inclusive, obrigado à audiência por ter entrado aqui, porque eu não te amei só por isso, eu te amei realmente porque eu te admiro.
Imagina esses thumbs que vocês vão fazer comigo.
Não, tu vai fazer agora a nossa thumb.
Nossa, chato
você
demais.
Você quer
fazer
pra caramba de thumb.
Cara, pronto, porra, a gente vai terminar com isso.
Eu baixei, eu uso o Canva, vocês usam o Canva? Qual que é o Canva, né?
Qual que é a thumb? Vamos terminar agora, você
não,
vai falar...
Não, eu preciso já deixar meu pedido de desculpas, né? Se eu ofendi alguém, eu já posso me aproveitar pra me desculpar? Pessoal, vai. É o seguinte, esse foi o Achismos do Maurício Meirelles, comigo, Thiago Leifert. Eu respondi várias perguntas, como sempre, com a maior sinceridade possível. Às vezes até eu sei que eu sou inconsequente, eu deveria me comportar melhor na hora de responder as perguntas, deveria tomar mais cuidado com as coisas que eu falo, porque eu sei que pode gerar ruído, principalmente nas manchetes equivocadas que vão fazer a respeito dessa entrevista. Então eu acho muito importante que, primeiro, antes de ler a matéria, antes de ver o corte, antes de assistir ou ver a foto no perfil de fofoca com as aspas, que provavelmente eu não falei, vem aqui e assista o programa você. Você assiste o programa e aí você decide se eu falei ou não alguma coisa que ofendeu alguém. Mas não vá pela opinião dos outros. Venha você aqui no programa, você assiste o programa e aí você decide. E se você olhou, assistiu e achou que eu falei alguma coisa errada, desde já, peço desculpas pra você e vai pra puta mentira.
Só pra falar, não é só você que edita. Esse daqui é o início do vídeo. A gente começa com esse pedido de desculpas, isso. Beleza? Aí a gente...
Bota warning. Isso, Peggy 18.
Aí entra a introdução, aí depois
o
entra...
O programa a seguir contém respostas de Thiago Leifert.
Só que a gente tem que... A gente vai, óbvio que a gente vai ter que botar uma thumb pra chamar.
A thumb talvez possa ser um compensa pra celebridade estar no BBB.
Não, não? Sei. O que você acha legal pra thumb, Thiago? Você quer
rede
thumb?
Você virou consultor do BBB? Interrogação.
Ah.
Não. A resposta é não.
Não. Sabe que eu tinha isso? Eu tinha um quadro no programa do... Eu fiz uma vez no CQC, que era uma matéria inteira que era falando assim, Thiago Leifert nega relação com, sei lá, Lívia Andrade.
Como assim?
Aí eu ficava assim, Thiago Leifert... Gente, daqui a pouquinho, Thiago... Aí eu contava... E aí, Thiago Leifert, você tá namorando a Lívia Andrade? Você falava, não, tá aí, ó. Thiago Leifert nega...
Aconteceu comigo. Eu lembrei, é verdade. Eu vi, mas o que aconteceu, vida real comigo. Eu tava jantando em casa, e aí entrou um programa de fofoca. Minha mãe, por acaso, tava assistindo. Ela não costuma ver, não, mas tava assistindo. E aí era assim, casamento de Thiago Leifert está sob risco. Que eu ia me casar, está noivo, casamento está sob risco. E a Dayana do meu lado. E eu comendo meu bife. E falei, Dai, nosso casamento está sob risco? Ela falou, não. Falei, que estranho.
Como é que tá sabendo disso?
E aí a gente continuou lá, esperando, e chamando. Está sob risco. E no final, lá no final do programa, o cara falou, é que ele vai apresentar a temporada do The Voice Brasil e isso pode mudar
isso
a data
pode.
Do casamento. E ele pode ter que casar num outro dia.
Pô, tá aí nossa thumb. Casamento, Thiago Leifert está em risco.
Estava não, em risco.
Posso falar?
Estava em risco.
Estava.
Se você botar está, fode ele.
Estava.
Porque eu não vou nem ver. Vou nem clicar.
Mas aí, aconteceu vida real mesmo, sim.
Acho que consultor do BBB é bom, não é muito fraco. Vamos decidir essa thumb rápido.
Vamos fazer, depois pega o Canva, é difícil, baixo, abre o Canva aí pra gente decidir.
Não, mas vamos daqui, consultor do BBB, você acha bom?
Mas eu gosto muito de você, eu sou muito, muito fã do que vocês fazem aqui. E aqui é um lugar que a gente sente à vontade pra conversar, mas sim, eu sei que todas as vezes que eu dou entrevista, acontece alguma coisa...
Eu fiquei com uma puta receio disso ser um fardo pra você.
Não, é só chato, porque eu tenho convicção das coisas que eu penso, cara. Tudo que eu falei na eleição passada eu mantenho. Uhum. Cada vez mais.
Então por que foda-se, Thiago?
Então, mas é isso mesmo. Então, mas pra mim é F-se. Mas a minha família sofre. Porque a minha família acha que tá acontecendo uma coisa.
Mas sua família não tá casada com um açougueiro.
Eu não perdi
não
nenhum.
Não desenhando as Vivo Toys. Mas é um cara de comunicação.
Eu não perdi nenhum patrocinador por causa disso. Nenhum.
Calma.
Mas não perdi. Não, lá atrás.
Sabe o que eu vou fazer?
Se é posto pra perder, eu tinha perdido na eleição.
Mas sabe o que eu vou fazer?
É, você pode aprender.
Aqui a gente tem poder.
Mas eu nunca perdi. Sempre foi tudo bem. É, eu acredito mesmo que as pessoas, entre aspas, comuns, normais, leem o negócio e falam... Pff. E aí vem um fanático...
Eu acho que é o contrário. Aí a minha visão. A minha visão é o seguinte. Você fala umas coisas que são claramente a sua verdade. E a sua verdade, ela... É a sua verdade. E muitas delas são coerentes. A maioria, inclusive. Né? Enfim.
Sobre o Botafogo, pô.
Mas não adianta falar. Tipo,
assim, eu achava que o Botafogo ia ser campeão.
Mas, por exemplo, tipo o Thiago achei. Chegar e falar assim, cara, o Botafogo está com um time ruim. Aí o cara vai querer te cancelar por causa disso e tal.
Caguei.
Só que quem assiste, quem vê... Eu chamo isso de falsa indignação. A maioria das pessoas... É legal ser falso e indignado com... O que o Thiago Leifert falou.
É, porque a falsa indignação também gera virtude pra você.
Sacou?
Você é como se você estivesse sinalizando pro
logo,
grupo,
você
lá.
Que...
Olha, é verdade, eu sou com vocês, eu sou muito legal, eu sou
logo,
legal com vocês.
Olha o que você tá fazendo pro mundo. Você tá fazendo pessoas se sentirem melhores. Você é muito legal.
Obrigado, que bom que elas
porque essa sua
se sentir melhor discordando.
A comédia é isso. Eu sempre falo do controverso. Eu falo uma coisa que, obviamente, não é um consenso. É uma coisa que, obviamente, é surreal. E, obviamente, as pessoas vão pegar a surrealidade pra falar, gente, isso daqui é um absurdo. Sim, porque é pra ser um absurdo.
É.
Então, no fundo, eu faço um bem pra essa pessoa. Eu faço ela se sentir melhor do que eu. Vai ter cortes polêmicos? Estamos agora no UOL? Pose do UOL. Estamos no UOL. Só que eu acho que isso só alimenta você, no sentido positivo. Que quem clicou, quem viu uma série de respostas sensatas, coerentes ou autênticas.
Que são da minha
ou,
vida também, né? Eu tava falando do passado, né? Eu não tô falando nada de...
E obviamente...
Tô falando coisas que já aconteceram, coisas que... Isso é a minha percepção da minha própria vida. Isso que é curioso, né?
Mas
é a minha percepção da minha própria vida. Talvez seja cancelado pela minha percepção da minha própria
não
vida.
Não faz sentido.
Carreira, não faz menor sentido.
Você gosta de azul? Nossa, é um absurdo ele gostar de azul. Pô, é a sua própria vida.
Mas é isso. É sinalizar a virtude e...
E obrigado, não... assim, pela... Assim, aí eu faço questão de mais uma vez reforçar. Sua generosidade é muito interessante, porque eu... Cara, podia não ter vindo, podia estar foda-se.
Eu odeio mesmo dar entrevista.
Eu sei.
Por causa disso.
Eu
gera muito.
Mas eu não sou chato, eu não insisti.
Não, imagina, zero. Vocês são super legais. Eu que não vim porque tive de desmarcar. Minha vida é difícil de marcar. A rotina com a lua é complicada,
ainda mais
com o tratamento. Eu tive de desmarcar várias vezes, agora deu certo.
Isso eu odeio, cara.
Mas
inclusive a Anitta.
Agora eu vou ficar em mudo até setembro.
Boa.
Boa.
Essa é a última entrevista.
Peraí.
A última entrevista de Thiago Leifert.
Ah, fechou a thumb, então? Cara.
Fechamos a thumb?
Eu nunca mais vou dar entrevista.
Eu nunca mais vou dar... Posso usar essa?
Obrigado, hein?
Essa tá, pode usar.
Posso
pode
usar essa?
Mentira, pode usar.
Não, mas posso...
Assista
mas é
inteiro.
Tá bom.
Mas pode usar.
Eu depois nunca mais vou dar entrevista.
Nunca mais vou dar entrevista.
Valeu, senhoras e senhores. Esse é o Thiago Leifert. Recomendo, se você não conhece o trabalho do Thiago Leifert, vou deixar aqui embaixo...
Todas as polêmicas.
Todas as polêmicas. Pra você continuar sem
os
seguir.
Os links aqui.
Não, tá aqui na descrição.
Senhoras e senhores, desde o dia dessa gravação, muita coisa mudou. O Thiago Leifert não faz mais parte do 3NA, que continua firme e forte. Agora ele criou o seu próprio canal no YouTube. É o Thiago, de Thiago, né? Você vê ali sem H, Thiago, e Gol, né? Porque ele ou tá cavando um patrocínio ou quer falar de futebol da forma incrível que ele fala. Na minha opinião, o Thiago Leifert é um dos maiores comentaristas do assunto. Um grande apresentador. E detalhe, ele tá começando agora esse canal. Você pode falar pra todo mundo. Eu entrei quando ainda era um gramado. Eu não tinha nem visto como é que ia ficar. Esse sucesso todo, eu fui um dos primeiros 10 mil. Entra lá, participa do canal e ajude o Thiago Leifert a fazer thumbs. Bora!
Convido todos a... Por favor... Dá o um likezinho, né?
Se inscreve, né?
Isso, essa chatinha. Você tem que falar essas merdas.
Eu tenho.
Quer falar? Você
sabe? Se inscreve no canal. Ninguém se inscreve em canal. Mas isso. Se inscreve no canal porque faz diferença para o YouTube.
Eu não peço
o YouTube
isso.
Começa a entregar mais os vídeos do Maurício.
Eu não peço isso, eu peço comentários.
E comentários são importantes, você tem que depois engajar comentário deles também. E o like, que não significa nada para o criador, né? A gente não tem como controlar. Mas para o YouTube é importante, porque o YouTube começa a entregar mais o seu vídeo, que tem muito like, entendeu? Ajuda no algoritmo. Por isso
então
que
inscreva aqui um comentário embaixo, assim... Inventa, tá? Quando que você viu o Thiago Leifert que ele foi incrível com você? Para as pessoas clicarem no vídeo...
Inventa mesmo.
Sabe, o jornalista vinha falar... Uma vez eu vi o Thiago Leifert, ele estava na faculdade...
Salvou crianças.
E ele foi incrível, entupia minha privada, ele é incrível. Porque o jornalista, ele clica e fala assim... Peraí, mas tá todo mundo falando bem, preciso ver essa entrevista inteira. Então faça isso. e ajude o mundo. Valeu, tchau, tchau.
Beijo. Faltou.